política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A quinta-feira marcou a história política de Santa Cruz do Capibaribe e de Taquaritinga do Norte. Ontem, esses dois municípios elegeram o chefe do Poder Legislativo e sua composição, sua mesa diretora para o próximo biênio. E em Santa Cruz do Capibaribe aguardava-se com muita expectativa por um fator não raro, um fator muito simples. Em todas as eleições da presidência da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe existe muita expectativa, porque historicamente muitas coisas já aconteceram. Aquilo que era para ser feito não foi, o que era articulado não deu certo. E em outrora se preparava, o vereador aqui que chegou a comprar paletó para tomar posse e não tomou. Então a história mostra que a eleição de presidência da Câmara em Santa Cruz do Capibaribe pode ser resolvida na última hora. Podia. No caso da eleição de ontem, o inesperado não aconteceu. E aquilo que nós tínhamos antecipado aqui há algumas semanas, que foi articulado pelo grupo de situação, deu certo. A situação não falhou. O prefeito Edson Vieira soube escolher o candidato a presidente no momento certo. Não houve margem para nenhuma outra possibilidade que mudasse o contexto. E os vereadores de situação utilizaram a tribuna ontem da Câmara de Vereadores unidos, com um discurso unificado, sabendo o que queriam e sem nenhuma margem para outras possibilidades. Qualquer um dos vereadores de situação que quisesse ontem ter sido presidente da Câmara seria, se tivesse aceitado os votos da oposição e mudado de grupo, mudado de partido. Mas ontem ficou caracterizado que o grupo de situação em Santa Cruz do Capibaribe está sólido, porque não houve proposta que fizesse com que os vereadores mudassem aquilo que tinham combinado entre si. Então, nós estamos hoje diante de uma situação muito uniforme em Santa Cruz do Capibaribe. Uma oposição quebrada, rachada, desarticulada e, por outro lado, um grupo que está no poder muito forte, muito coeso naquilo que quer. Isso fez com que a noite ontem fosse triunfante para o grupo, fez com que o prefeito Edson Vieira fosse até a Câmara de Vereadores com muita tranquilidade, fez com que o público que lá estivesse fosse, em sua grande maioria, aqueles que são simpatizantes do grupo de situação, do grupo Boca Preta, e fez com que todos saíssem sorrindo, porque não houve surpresa. A oposição ficou no discurso do dia a dia, não tinha muito o que discutir em relação à eleição. Durante os votos, os vereadores de oposição se abstiveram. Eu particularmente entendo que a melhor estratégia para a oposição numa situação como essa seria confirmar a eleição do vereador Afrânio. Até tinha dito isso aqui durante o dia. Se os vereadores de oposição tivessem também estrategicamente optados por votar em Afrânio, daria a eles um discurso maior de cobrança depois, porque seria um presidente eleito com o aval de todos os parlamentares, mas optaram por se abster da votação. Não lançaram candidatos, porque seriam derrotados, e aí resolveram não votar em absolutamente ninguém. Afrânio foi eleito com o voto dos seus pares, e o final foi muito feliz para o grupo de situação. Taquaritinga do Norte já viveu um momento muito mais conturbado, muito mais apreensivo, ao inverso do que aconteceu aqui. Prefeito Evilás foi o grande derrotado do dia ontem em Taquaritinga e o mais surpreendente. Evilás saiu derrotado, mas o seu principal opositor, entre aspas, Jânio Arruda, também saiu derrotado na noite de ontem. Os caciques políticos da Dálias da Serra caíram na eleição da presidência da Câmara. E o vice-prefeito Lero foi quem saiu sorrindo, porque conseguiu fazer do vereador Giovanni o presidente da Câmara de Taquaritinga do Norte, com dois votos da oposição. Além dos seus, houveram dois votos que foram transferidos, né? Dois vereadores que votaram em Giovanni. O candidato é João da Banda, do prefeito Jânio Arruda, apoiado pelo prefeito Jânio Arruda, teve apenas o seu voto e o voto de Jânio Arruda. Ou seja, oposição e situação estão rachadas em Taquaritinga do Norte. Essa é a grande verdade. E esse fez com que o resultado fosse esse. O partido do vice, que agora é uma nova tendência política que se forma em Taquaritinga do Norte, chegou ao poder pela primeira vez ontem, através da mesa diretora da Câmara. O candidato do prefeito Evilásio teve apenas 3 votos. Esse é o resultado da Dália da Serra, num momento surpreendente, politicamente transformador, que está sendo vivenciado. A política do Agreste, né, assim como de todo o Brasil, passa pelas suas transformações e isso se define muito após o resultado das eleições de 2014 e confirmando-se agora as articulações nas câmaras de vereadores de todas as cidades.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, e hoje temos muito o que falar, não é, Romenique? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, o nosso amigo Ilcinho do Pará, visitando aqui a Rádio Polo, um forte abraço a todos.
E o Ilcinho ou o Ilcinho?
Ilcinho.
Os dois. Você tá dizendo aqui que é os dois.
Os dois, então.
Mas então, tem que definir o nome certinho.
Exato, até,
né,
para a candidatura do vereador em 2016, né?
Exatamente.
Então, um forte abraço também a todos os amigos lá no Pará, sempre nos ouvindo, né? Aqui a Rádio Polo FM e a todos os ouvintes da Rádio Polo na região.
Você esteve ontem na Câmara de Vereadores, né? Eu vou trazer aqui os áudios, está pronto aí? Vou trazer os áudios e nós temos a entrevista com o prefeito Edson Vieira, nós temos a entrevista com o vereador Afrânio, com o presidente da Câmara Júnior Gomes. Vamos trazer esses áudios. E depois a gente já comenta aquilo que aconteceu nos bastidores, né? O que houve de resultado todo mundo já sabe. Vamos trazer a votação de cada vereador, né? O momento em que eles decidiram ou se abster, que foi o caso dos vereadores de oposição, ou então confirmaram seu voto no vereador Afrânio. Vamos ouvir.
A nossa 20ª e última sessão ordinária do segundo período de 2014, passado o período para que as bancadas pudessem apresentar as chapas. A gente recebeu da bancada de situação, através do líder, o vereador Zé Agostinho, a chapa para a mesa diretora para o biênio 2015-2016, composta pelo vereador Afrânio Marques como presidente, vereador Ronaldo Paca como primeiro secretário e vereador Zé Minhoca como segundo secretário. E dá agora aos senhores, ao líder da bancada de oposição, se irão apresentar alguma chapa. Portanto, chapa única e, de acordo com o que diz o nosso regimento, iremos, contando com a compreensão dos senhores e senhoras, iremos dar início à votação da mesa diretora para o biênio 2015-2016. E conforme diz o nosso regimento, artigo 11, parágrafo 2º, diz o seguinte: conhecidas as chapas ou a chapa para a composição da mesa, o presidente convocará nominalmente cada um dos vereadores em ordem alfabética, que de pé manifestará publicamente a sua escolha. Eu quero somente, depois de ter dito como é que funciona a votação, eu quero registrar com muito prazer a presença do prefeito Edson Vieira, que está aqui conosco nessa sessão importante e histórica para Santa Cruz de Capivari. Seja muito bem-vindo, prefeito. Portanto, conhecida a chapa iniciar a votação. Como a gente começa em ordem alfabética, eu inicio a votação daqui pela ordem aqui. Eu tenho essa incumbência, portanto, de pé, como diz o regimento, e de forma pública, quero votar, mas acima de tudo, justificar o voto que é muito consciente e um voto muito justo, e dizer que durante esses 2 anos que aqui a gente teve à frente dessa casa, o vereador Afrânio Marques foi um primeiro secretário muito responsável, um secretário capaz, mas acima de tudo, um amigo fiel. A gente que teve a oportunidade de passar 4 anos aqui na Câmara de Vereadores, fazendo oposição, enfrentando grandes dificuldades, grandes desafios que a Franco e a gente, só a gente sabe. E hoje a gente tem o prazer, e assim como o vereador Afrânio Marques fez, no início de 2013, onde de forma muito clara e de forma muito correta, disse que votava, ele votou conosco para conduzir essa Câmara para o primeiro biênio. Eu, com muito prazer, Afrânio, voto na chapa que está aqui, Afrânio Marques, presidente, Ronaldo, primeiro secretário, e Zé Mioca, segundo secretário, para conduzirem o segundo biênio da casa, doutor José Vieira de Araújo. Voto com muito prazer nessa chapa. Vereador Diomedes Alves de Brito, que de pé e de forma pública votará.
Como nossa chapa não está apresentando candidato, eu vou me abster.
Vereador Diomedes se abstive da votação. Vereador Ernesto Lázaro Maia,
me abstive da votação.
Vereador Ernesto se abstive da votação. Vereador Hélio Lima Aragão Filho, vereador Elinho.
Eu me abstenho, senhor.
Vereador Elinho se abstive da votação. Vereador José Afrânio Marques de Melo.
Estou perguntando se eu vou votar contra. Claro que não. Eu voto na chapa composta por mim, Ronaldo Vargas e Zé Mion.
Vereador José Bezerra da Costa, vereador Zé Mion.
José, voto na chapa que vai representar com uniformidade e com orgulho. Sucesso, Deus abençoe a todos.
Vereador José Carlos da Silva, vereador Carlinhos.
Desejo boa sorte a você, a Fran, e a Bichinha.
Vereador Carlinhos, se abstive da votação. Vereador José Elias Filho.
Eu lutei muito pelos 16 que sempre votaram em mim. Daí não quiseram fazer o que é isso. E pelo que eu estou vendo, o Vizinho já até veio com a Flamengo, o dois secretários, com a Paco, Zé Mioca. Mas eu desejo um bom sucesso a vocês e quero dizer, vou me comportar como me comportei durante esses 2 anos. Mas eu abstei. Muito obrigado.
Vereador José Fernando Arruda Aragão.
Esse sim vota e se abstém.
Vereador Fernando se abstive votar na chapa. Vereador José Manuel de Lima. Vereador Zezinho Buxi.
Com muita satisfação, com muita felicidade, voto na chapa Fernando, presidente Ronaldo.
Vereador José Moura Filho, vereador Galinho de Mourinho.
Senhor presidente, muitos comentários. Quero apenas desejar boa sorte à nova vice-diretora dessa casa, mas continuo me abstendo dessa chapa.
Vereador Galinho, se abstive de votar na chapa apresentada. Vereador José Raimundo Ramos, Vida Dinâmica.
Senhor vereador, meu amigo, eu sou a frente. Eu tive muita alegria e a Vossa Excelência sabe muito bem disso.
e ver você com essa oportunidade de brilhar. Para meu amigo Ronaldo Paca e Zé Mioca, eu te desejo muita felicidade e a gente está junto. Eu gostaria de dizer isso.
Vereador José Ronaldo Paca, Ronaldo Paca.
Pela união do grupo, eu me sinto muito honrado pelo convite formulado para a primeira secretaria, como também a condição de pré-candidato que era exemplo de Tito em 10.000, e tiramos em favor da Franca, pelo companheirismo, voto nessa chapa apresentada no mundo aqui.
Vereador Cleberson Ferreira de Souza, Pipoca.
Com muita alegria, a gente discutiu e viu aí a frente. Quero desejar por sorte, dizer que eu voto nessa chapa, vai fazer um belíssimo trabalho. Né? Esses dois anos difíceis que vem aí pela frente, a chapa concorda com o vereador Ronaldo, Zé Minhoca, a experiência. Então eu voto aí na chapa da experiência.
Vereador Ligivânio Vieira da Silva. Vamos ver.
Pra lá, né?
Eu queria aqui fazer uma pergunta ao professor Afrânio, o único candidato aqui a presidente nesta classe. Diz a Vossa Excelência que, se Vossa Excelência se comprometer de que esta casa aqui vai ficar trabalhando da forma que deve ser feito, trabalhando independente do Poder Executivo, e que vai fiscalizar justamente o Poder Executivo, não vai amarrar essa CPI, não vai mais fazer essas manobras aqui dentro desta casa, e que vai fazer. Se Vossa Excelência se comprometer, porque isso é um compromisso que você não vai assumir comigo, e sim com a população. Todos que estão aqui são testemunhas, todos que nos ouvem em casa são testemunhas desse compromisso que você vai assumir, que isso é um compromisso que você deve, é obrigação com toda a população, se Vossa Excelência assumir. Seja claro, objetivo e direto. Sim ou não, se vai assumir esse compromisso. Se assumir esse compromisso, eu voto em Vossa Excelência. E se não assumir, eu me abstenho a votar.
Eu só queria dizer ao vereador Branco que, na forma regimental, a gente está em processo de votação, não tem questionamento. Então, Vossa Excelência tem todo o direito de justificar, mas não de questionar. Ou sim, ou não.
Se eu não posso, eu também posso responder, não há responsabilidade de ver o regimento desta casa, mas como eu perguntei muitas vezes ali na tribuna, ele voltou à tribuna, não respondeu as colocações, não disse que seguiria essa linha, então eu não posso, de forma alguma, por minha vista, é a votar.
Vereador Marcelo, tem que evitar a votação. Vereador Luciano Silva Bezerra.
Senhor presidente, gostaria de justificar também o meu voto, para dizer que reconheço o vereador Afrânio, a experiência, e como eu disse aqui na tribuna, esse tripé que irá administrar a Câmara no próximo biênio, dos quais eu nominei como experiência, como paciência e com firmeza esses companheiros aqui, e que a gente chama carinhosamente a chapa do sindicato, eu voto sim, presidente, por essa chapa.
Vereadora Nara Priscila Bezerra Leandro.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero dizer, como disse na tribuna, dizer ao povo que aqui está, que o tempo de Santa Cruz chegou. Passou aquela fase de obscuridão, de arrumadinho, de manteiga de vergonha para essa casa. É com muito orgulho que eu voto no professor Afrânio, que deu história nessa casa e que, com a sua simplicidade, sem precisar jogar sujo, nem com dinheiro, está tendo professor Afrânio, Ronaldo Pagas e Zé Minhoca para compor a nova mesa diretora. Com muito orgulho.
Portanto, encerrada a votação, é hora da gente proclamar o resultado, fazendo a apuração aqui. Por 9 votos favoráveis, 8 abstenções, a atual mesa diretora e esse presidente tem a honra de declarar eleita a nova mesa diretora, composta pelo presidente Afrânio Marques, primeiro secretário. dessa Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2015, que é justamente a data da posse dessa nova mesa diretora. Dia 1º de janeiro de 2015,
às 8 horas e 29 minutos, está aí uma parte, né, do áudio da reunião da Câmara de Vereadores, o momento em que os vereadores confirmaram seus votos e elegeram a nova mesa diretora composta pelo vereador Afrânio, Ronaldo Pacas e pelo vereador Zé Minhoca. Resultado 9-0, porque houveram aí as abstenções. Logo mais ao meio-dia, aqui no Estúdio 1, no programa Estúdio 1 da Rádio Polo, a presença do vereador Afrânio, novo presidente eleito da Câmara de Vereadores, estará aqui na Rádio Polo ao meio-dia, programa Estúdio 1, sendo entrevistado por mim e pelo radialista Silvio José. Então vai ser uma ótima oportunidade da gente já ter aí explanações do vereador Afrânio, saber quais são os planos dele para assumir pela primeira vez em sua história a presidência da Câmara de Vereadores. Ao meio-dia, Afrânio Marques aqui na Rádio Polo, programa Estúdio 1. Daqui a pouco temos também uma entrevista com o presidente eleito lá de Taquaritinga do Norte, ele estará participando conosco, o vereador Giovanni, em alguns instantes, aqui no programa Rádio Debate. 8 horas e 30 minutos, inclusive a segunda parte do programa estará sendo veiculada ao vivo, direto da residência do vereador Fernando Aragão.
Rádio Debate, Polo FM. Entrevista.
Na linha com o presidente eleito na Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte, vereador Giovanni. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. É um prazer estar fazendo parte desse programa de tanta audiência aqui na nossa região.
Vereador, foi um clássico, não é isso? A eleição lá da Câmara de Taquaritinga, porque muitas especulações surgiram durante toda a semana e acredito que deve ter sido o maior desafio da sua história política, não é isso?
Sem dúvida, né? Mas toda eleição é difícil, é complicada, né? Tem as articulações dos batidos, mas a gente estava muito confiante. A partir do momento que a gente apresentou o nome, botou na disputa, a gente sabia que ia ter uma vitória, como foi? Uma vitória esmagadora, porque foi 2-1, né? No nosso concorrente, não tirando o mérito dele, mas a gente tinha um grupo que trabalhou para isso, juntamente com o vice-prefeito, e a gente esperava, já estava dentro da expectativa. Mas vamos assim, quanto mais sofrimento, mais gostoso da conquista.
O senhor teve, além dos vereadores Batata, Heraldo, Preta, Luquinhos, vereadores fazem parte do seu grupo, né? Mas o senhor teve também voto de 2 vereadores da oposição, que foi Demar e da Cíntia. Isso muda alguma coisa na forma de administrar a Câmara de Vereadores?
Não muda, porque, veja, a mensagem, o projeto de administrar a Câmara foi apresentado. Acho que foi com isso que a gente conquistou esses votos. A gente já vinha conversando e esses vereadores entenderam nossa mensagem e quiseram fazer parte dessa administração. Eu digo a você, não muda, porque eles já sabem no projeto que estavam votando. Então, vamos administrar juntos, até porque os dois também fazem parte da mesa e a gente vai ter muita transparência. Não adianta você ser um presidente isolado e que o primeiro e o segundo secretário não opinem na parte administrativa da casa, né? Isso não, isso aí é um compromisso nosso. Toda decisão vai ser tomada em conjunto com o primeiro e segundo secretário e vamos administrar aquela casa da forma melhor que for possível.
Como é que fica o cenário político? Porque nós falávamos aqui, inclusive, no começo do programa, que os dois maiores caciques políticos de Taquaritinga saíram derrotados, tanto o Evilásio quanto o Jânio Arruda. O senhor concorda comigo que nasce agora uma nova força em Taquaritinga?
Ney, essa nova força de Taquaritinga, ela não nasceu, ela sempre existiu, que é o vice-prefeito Lero. Desde 2000, quando nós conseguimos conquistar a prefeitura de Taquaritinga do Norte, derrubar um tabu de anos e eleger o prefeito Zeca, que Lero já fazia parte dessa história, né, que fez. Então agora deu uma demonstração de força na eleição de deputado, quando o Lero se afastou do prefeito Evilásio para optar pela candidatura do deputado federal José Augusto, que de última hora tiraram o seu direito de ser candidato e ele o próprio Zé Agostinho com um novo candidato aqui para a região que tivesse as características do deputado, que fosse defender o Polo das Confecções, que foi o nosso deputado Ricardo. Então a gente já demonstrou força quando nas urnas, quando o prefeito Aquadinho do Norte fez o seu deputado federal majoritário, que era a lógica, e o vice-prefeito Lero com o seu grupo político ficou em segundo lugar. Então já foi a demonstração que esse grupo realmente sempre existiu. E agora na Câmara de Vereadores, mais uma vez, o vice-prefeito Lélio, seu grupo político, deu uma demonstração, sim, que existe um grupo político em Taquatinga, uma grande força política, que foi taxado que estava de brincar de fazer política. Não, a gente também temos nosso povo, nosso grupo, somos quatro vereadores, o vice-prefeito Lero, um grupo de amigos de Pão de Açúcar, um grupo de amigos em Taquaritinga, que é uma base que desde 2000 que esse grupo Calabá está junto. Então esse grupo não surgiu agora, esse grupo já existia, apenas o povo está dando demonstração que esse grupo existe, e agora foi os próprios políticos que fizeram questão de mostrar para a ala política de Taquaritinga do Norte que o grupo do vice-prefeito Lero, o vice-prefeito Lero realmente também faz parte dessa história política partindo do Norte. Esse foi o resultado.
Como é que vai ser, presidente Giovanni, o relacionamento seu, né, com o presidente da Câmara, chefe do Poder Legislativo, com o prefeito Evilásio a partir do ano que vem?
Ney, estamos abertos para diálogo, cordialmente, porque a gente tem que saber estar à frente de um poder e não pensar em desavenças políticas. Não, a gente tem que pensar no município. Então, o Poder Legislativo vai fazer o seu papel, né? De fiscalizador, não vai ter diferença por conta desse afastamento ou rompimento entre o vice-prefeito, do qual faço parte desse grupo, e o prefeito lá. Não, a gente vai saber separar. O que for de melhor para o nosso município, que for bom para o nosso povo, o Poder Legislativo está apoiando, sem dúvida nenhuma, a administração do prefeito Evilásio. Não tenha dúvida que essa casa não vai tentar travar uma administração, porque a gente tem responsabilidade. A gente sabe que tentando travar o prefeito Evilásio, está travando o município. O que a gente quer é que o município volte a se desenvolver, volte a crescer, como foi feito na primeira administração do prefeito Evilásio e o vice-prefeito Lero, quando estavam comungando com as mesmas ideias, com as mesmas opiniões. Então, vamos lutar para que tudo isso volte ao normal e que Itaquariquino volte a crescer, Ney.
Tá certo então, vereador Giovanni, parabéns pela vitória na Câmara, né, e boa sorte, enfim, à frente do Poder Legislativo de Taquaritinga do Norte. Vou lhe deixar à vontade para que o senhor fale agora ao eleitor, aquela pessoa que vibrou com a sua vitória. Nós temos uma audiência muito grande em toda essa região.
Ney, a gente é quem agradece pelo espaço na Policy, como já falei, esse programa de grande audiência na nossa região. E a gente recebe essa vitória com muita felicidade, a gente fica grato, que foi um trabalho. A gente, desde o dia que apresentou, deixou o nosso nome na disputa, sabia das dificuldades, mas também sabia do apoio, do reconhecimento dos amigos. No longo do tempo, eu estou também naquela casa, os companheiros também sabem da nossa capacidade. E juntamente com o Demar e com a Cinta, a gente sabe que vai desempenhar um grande trabalho, para que o Poder Legislativo realmente tenha o seu respeito, o seu destaque, que é merecedor. E a gente parabeniza também e agradece o apoio da família, que é fundamental, né, nessas horas, e dos amigos que torceram, que oraram, que articularam, como o teu grande amigo Itaquaritinga, nosso amigo Fábio, que sempre me ajudou muito, na hora certa também entrou no processo. Então a gente fica feliz, em nome de todos, a gente agradece e aproveita o espaço, né, para desejar um feliz Natal, que seja um Natal abençoado, um próspero ano novo, e se Deus quiser, esse ano 2015 vai ser muito melhor e muito mais abençoado para nossa região, que é isso que nós estamos precisando. Obrigado mesmo.
8:44, ouvimos então o vereador Giovanni César, novo presidente eleito para a Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte. Vamos continuar com o intervalo e voltamos em instantes com o Rádio Debate.
Rádio Debate, Saúde. Farmácia não é um simples estabelecimento comercial. E medicamento não é um bem de consumo qualquer. Farmácia deve ser um estabelecimento de saúde, comprometido com a prevenção e a recuperação da saúde. Todo medicamento é feito para curar, mas pode prejudicar se usado de forma incorreta. Por isso, a farmácia Drugstore J Pharma, a única farmácia da cidade com atenção farmacêutica, conta com a presença e supervisão diária de um farmacêutico. Disque entrega 3731-5225.
Recebeu, invadiu a área, meteu por baixo, olha o gol, olha o gol!
Neste domingo tem futebol aqui na Polo. A partir das 14 horas começa o Pernambucano 2015. O escrete de primeira vai ao Limeira Alves e às 4 da tarde leva até você Ipiranga e Pesqueira. No campo do rádio, Maurício Sobrinho, Jobson Barros, Marcondes Moreno, Antônio Carlos e Luciano Ferrari. E você, torcedor, vai fazer parte da nossa transmissão. Oferecimento: Águia Surf, sua marca, seu estilo. Moda Center Santa Cruz, o maior parque de confecções populares do Brasil. E Mil Johnson, loja de máquinas e equipamentos para estamparia digital, vivendo uma nova era. Kimilson, novas cores em sua vida. Auto Posto Oliveira, combustível com qualidade comprovada, PA-160, na saída de Santa Cruz do Capibaribe. Rota do Mar, leve uma vida Rota do Mar. Nelson Tour, final do ano no litoral é com a Nelson Tour, Barreiro São José Maragogi, saída dia 26 de dezembro. Garanta sua vaga pelo 3731-8249. Fogos São Miguel, seu show pirotécnico para o Réveillon. Loja, Avenida Prefeito Brasileira, na entrada da cidade, com Marivaldo Neide.
Campeonato Pernambucano é na Rádio Polo FM. Polo FM, líder absoluta na audiência.
Oito e quarenta e sete.
Rádio Debate Polo FM.
Oito horas e 47 minutos. Daqui a pouquinho o programa estará sendo veiculado ao vivo direto da residência do vereador Fernando Aragão. Toda a equipe do Rádio Debate estará lá e ao meio-dia no programa Estúdio 1 a presença do vereador Afrânio. Hoje, a manhã inteira da Polo com muito conteúdo, com muita informação. Deixa eu trazer agora a entrevista feita pelo jornalista Tony Hill com Afrânio, né? Com o presidente eleito na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Vamos ouvir.
Conversando agora com o vereador Afrânio Marques, ele que foi eleito novo presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz de Caparibe. Vereador, o que falar dessa ocasião que foi realizada aqui, essa eleição para a presidência da Câmara de Vereadores?
Olha, eu gostaria primeiro de registrar, e eu faço questão disso, de registrar, Tony, o apoio de toda a bancada de situação, que desde a fechada da posição em torno do meu nome, do vereador Ronaldo Paca e do vereador Zé Minhoca, né, não só assinaram aquela nota confirmando, como hoje votaram de forma serena, tranquila, justificando seu voto, né, e nos dando a oportunidade de chegarmos à presidência dessa casa. Então, eu queria agradecer a todos, e eu faço questão disso, bem como ao prefeito Edson Fierro.
Afrânio, como é que vai ser a postura sua a partir de 1º de janeiro de 2015, data que o senhor, juntamente com os vereadores Ronaldo Pacas e Zé Minhoca, irão tocar os trabalhos pelos próximos 2 anos?
Olha, cada um tem uma característica. A nossa característica, a gente vai buscar sempre que possível o caminho de articular os projetos do governo, o caminho de estar junto com os companheiros vereadores, o caminho do diálogo. Então a gente vai buscar sempre que possível sair, porque você sabe que há momentos que dá para negociar, há momentos que não dá, mas a nossa vida demonstra isso, né? Que a gente sempre conseguiu, né? E aí a própria Comissão de Finanças e Orçamento é exemplo disso, que a gente conseguiu aprovar muitos projetos do governo aqui nessa casa.
Afrânio, entrando agora na questão da bancada de oposição, os vereadores de oposição, juntamente com o vereador Vânio Vieira, se abstiveram de votar na chapa que foi encabeçada, ou que era encabeçada por você, juntamente com os outros demais vereadores. E Vânio, ele fez um questionamento perguntando como é que iria ser sua postura em relação a algumas atitudes tomadas pelo presidente Júnior Gomes, pela questão da oposição alegar que Júnior engavetou a parte das CPIs e também obstruiu pedidos de esclarecimentos de informações. Como é que o vereador avalia essa atitude da oposição e também do vereador Vânio Vieira?
Olha, eu fui até a Rádio Polo e tive a oportunidade de, numa conversa com ele, dizer que falta qualificação muitas vezes à bancada de oposição. Você viu o exemplo hoje muito claro daquelas emendas do vereador Carlinho da Coab. Emendas são redundantes, o que já estava de forma clara. Então, quando se trata de CPI, se você observar, eles próprios, para fazer uma CPI, que seriam 3 requisitos, eles esqueceram de 1. Então, eles mesmos se atropelam. Então, o que é que a gente pode fazer?
Mas, Afrânio, havendo essa nova redação desses pedidos, havendo conformidade em relação ao que pede o regimento, sabendo que a CPI também é um direito a ser pedido por qualquer uma das bancadas, que o senhor sabe que possivelmente deve voltar essa questão desses pedidos, o senhor irá abrir, como é que será a sua postura?
Olha, Tony, eu acho que a gente tem que compreender o processo, né? Entender o processo. Por exemplo, eu estou vendo constantemente, e eu já vou repetir aqui, constantemente pedidos do pessoal que falta a qualificação devida. Então, e como eu disse, sempre que possível a gente vai buscar esse canal de diálogo, né? Buscar esse entendimento para que a gente possa avançar no sentido de pensar a cidade. Então a gente vai buscar sempre isso aí, de melhorar, de buscar o melhoramento da cidade, e vai conversar com a oposição, né? Mas consciente que eu fui eleito por uma bancada, né, de situação, e que até a oposição se omitiu quando votar em mim.
Afrânio, para a gente finalizar, a bancada da oposição, ela reclamava de algumas atitudes tomadas pelo ex-presidente, segundo eles, cortar o microfone, tratar os vereadores com ironia e outras coisas. Inclusive, foi alvo até de críticas mesmo de alguns vereadores que falaram isso mediante discurso. Como é que será a postura do vereador perante esse posicionamento?
Olha, veja, cada um tem sua característica, né? Tem sua história, seu jeito de ser. Eu tenho meu jeito de ser, e como eu disse, eu vou buscar sempre o canal de diálogo, sempre o entendimento, né? Agora, tem momentos aqui na casa que às vezes as pessoas deixam, como você percebeu hoje estar aqui presente, muitas vezes as pessoas deixam de discutir o projeto para dar alfinetada e discutir questões pessoais. Então a gente precisa ter essa compreensão. E como eu coloquei, a gente vai sempre que possível buscar dialogar com a oposição. Afinal, a gente que é governo precisa muitas vezes de voto da oposição para aprovar dados de projeto.
Afrânio, para a gente finalizar, como é que vai ser agora a conciliar o trabalho de presidente da casa com o trabalho de vereador aqui no Poder Legislativo?
Na realidade, isso é um desafio novo, né? Um desafio novo, né? Porque eu já fui presidente de comissão, já participei de comissão de educação e saúde, já fui presidente agora da finança e orçamento. Agora é uma tarefa maior. Então você vai ter funcionários para administrar, você vai ter de comandar o todo da casa. Então é um novo desafio. E a gente vai buscar aí junto ao vereador Júnior Gomes, diante da experiência, diante de Fernando, algumas dicas que possa nos ajudar a conduzir o processo. A gente vai ter humildade suficiente para conversar com essas pessoas.
Causou surpresa a questão da abstenção dos vereadores de oposição, mais o vereador Vangueira?
Eu pensei que o pessoal fosse lançar um candidato, né? Mas na realidade o pessoal estava trabalhando para destruir, né, ou desconstruir a nossa candidatura, né? Infelizmente alguns tomaram esse posicionamento, né? Mas está aí provado, né, que o pessoal discutiu, a gente discutiu, o pessoal firmou o compromisso, fez nota e hoje confirmou aí, né, novamente uma vitória da nossa bancada e juntamente com o governo, porque o pessoal estava buscando desconstruir a nossa candidatura, né, sempre naqueles expedientes que aconteceram em anos muitas vezes anteriores, daí porque criava-se sempre essa expectativa, vai ser ou não vai ser, está aí a prova. A gente depois de 12 anos, não é? Os homens podem ser injustos, mas a história é justa, né? De sair de dentro de um camburão para a presidência da Câmara.
Afrânio, até pouco tempo atrás o senhor era um candidato por fora do processo, já que estavam mais em evidência os nomes de Zezinho, do próprio Ronaldo, e também ganhando um pouco mais de notoriedade, Dida Dinan e também Zé Minhoca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas articulações que tiveram até a chegada do consenso a seu nome e qual o peso da opinião do prefeito nessa decisão.
Olha, veja só, a gente vai conversando. Então, falava com um, falava com o outro. E articulando também. Todos estavam livres para articular. Então, quem fosse ganhando mais votos dentro da articulação, e eu aguardei com um pouco da minha experiência, um momento, né, olhando como se mexia as peças do xadrez. Então, a gente ficou olhando isso aí. Quando chegou o momento que a gente viu que dava para começar a articular, a gente começou a articular. E depois a gente foi ganhando até alguns companheiros, né, que tinham o seu nome. Aí vai mais um, mais um, mais um. Quando olha mais um, soma outro. E depois aí, quando chegou-se um dado momento que se colocou, aí o prefeito assinou embaixo, né, para que fosse o nosso nome.
Tá aí o prefeito Edson Vieira falando após a vitória, né, que, aliás, o vereador Afrânio falando sobre a vitória ontem na Câmara de Vereadores. O jornalista Tony Rio conversou também com o prefeito Edson Vieira lá na Câmara. Vamos ouvir a matéria.
Conversando agora com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, resultado definido, a eleição da presidência da Câmara, da construção da mesa diretora. O que é que o senhor tem a falar sobre esse momento? Programa Rádio Debate.
Eu tenho só parabenizar, né, a Fran, o Ronaldo Zé Minhoca, agradecer aos 9 vereadores que mostrou a união verdadeira, né, a união verdadeira da nossa bancada, a união do trabalho, a união da continuidade do trabalho que o presidente Júnior Gomes fez. E eu tenho certeza absoluta que a Fran, junto com o Ronaldo Zé Minhoca, vão ampliar esse trabalho, ampliar as parcerias, e a Câmara está bem entregue. Está, né, com um parlamentar de uma experiência, uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que conhece todo o trâmite aqui da casa, e que a gente tem a certeza de que está entregue em boas mãos. E fico feliz, infelizmente, a oposição se absteve de votar, mesmo estando aqui em plenário. Mas a gente respeita e deseja felicidade a Frânio, a Ronaldo e a Zamião.
Prefeito, a gente sabe que antes dessa eleição houveram muitos caminhos ou muitas informações. Um exemplo dessa... A gente sabe que durante o trajeto dessa eleição até agora houveram muitos caminhos, inclusive muitos nomes do seu grupo se postularam à questão de encabeçar essa chapa. Eu queria que o prefeito falasse qual foi o poder de decisão, o poder de articulação que o prefeito Edson Vieira teve nesse grupo até chegar a esse consenso com os nomes de Afrânio, Ronaldo e Zé Minhoca.
Diálogo, união, trabalho. Eu não tinha dúvida de que entre os 9 a gente ia ter uma unidade, porque são homens de responsabilidade, são pessoas de compromisso, pessoas que a gente conhece e que tem a certeza de que estariam juntos. Então, conversamos com cada um e chegamos ao consenso no nome de Afrânio, Ronaldo e Zé Minhoca. E a gente fica feliz porque mostra a sintonia que se tem, os vereadores, que tem o nosso grupo político, que tem a nossa bancada, e que a gente tem a certeza de que vamos ser parceiros na presidência da Câmara de Vereadores para poder ampliar o que nós estamos fazendo com Santa Cruz de Caparibe. E a pessoa de Afrânio, eu tenho certeza que irá conduzir bem esses trabalhos.
Prefeito, Júnior Gomes termina o seu mandato a partir do dia 30 de dezembro.
Júnior fez um bom trabalho lá na Câmara, não é? Eu parabenizo a Júnior pelo seu trabalho, pela sua solidariedade, pela sua presteja, por estar junto, e que ele também trilhou o caminho aqui na Câmara. E a gente fica feliz porque Júnior foi o primeiro presidente e que mostrou a sua competência, e espero que a Frânio não só continue o trabalho de Júnior, como amplie. E essa certeza que eu tenho. Parabenizo Júnior e toda a equipe que estava com ele fazendo esse trabalho, e é uma pessoa que eu acho, tenho certeza que vai ajudar muito também a Fran aqui na Câmara de Vereadores.
Prefeito, o que é que o senhor avalia que foi o ponto mais positivo de Júnior Gomes, e se teve algum ponto negativo, o que é que o senhor acha que faltou durante a gestão do presidente?
Não, Júnior para mim só teve ponto positivo. Bom administrador na casa, bom político, bom líder. Para ser administrador, para ser presidente também tem que ser bom líder, e que teve diálogo, que teve a solidariedade e que acima de tudo fez um excelente trabalho e que mostrou isso sendo aprovado pelos seus pares vereadores.
Prefeito, para entrar nessa etapa final da entrevista, a oposição ela se absteve aqui de votar na candidatura de Afrânio como uma clara rejeição propriamente à questão de algumas posturas que foram adotadas pelo presidente ao longo do seu mandato, como por exemplo a questão das CPIs e também pedidos de esclarecimentos. O que é que o senhor tem a falar sobre essa atitude que a oposição tomou em se abster da votação?
A oposição está sem rumo, né? Ela precisa encontrar um rumo. Então, respeito à oposição, respeito à posição da oposição, e lamento porque não tiveram a coragem de lançar um candidato, e se lançasse saberia que perdia a eleição. Então acharam melhor se abster. A gente calado trabalha mais. Quem fala muito se perde no meio do caminho. Quem fala pouco,
quem escuta mais tira frutos. Então é isso que a gente está fazendo. Falamos pouco e escutamos muito. E eles falam muito e escutam pouco. Então, mais essa, mais uma para eles aprenderem. E tenho certeza de que a Afrânio vai fazer um bom trabalho aqui na Câmara de Vereadores.
9:01, ouvimos então na entrevista o vereador, aliás, o prefeito, eu troquei tudo, né? O prefeito Edson Vieira. Pra gente fechar o programa, sobrou pouco tempo, né, Romenique? Mas o assunto é importante.
Não, com certeza. Ontem foi um dia atípico em nosso município e região, né? A gente que acompanha a política do nosso polo de confecções sabe que os bastidores ferveram e era necessário essas explicações, era necessário essas entrevistas para dar mais clareza à situação, né? É, eu até coloquei nas cortinhas que vai estar no blog mais tarde, a seguinte situação, muito quando se vê o resultado hoje da votação da presidência da Câmara, onde a Afrânio teve 9 votos e houve 8 abstenções, pensa que foi um resultado, uma eleição fácil para o professor Afrânio, que não foi, né? É, teve logo a disputa interna, onde tinha nomes antes do dele, como Dida Dinan, Zezinho Buxim, Ronaldo Pacas, e o nome de Afrânio acabou surgindo como um consenso, numa disputa interna que estava surgindo. O prefeito Edson Vieira, como bem falou aí na entrevista, ouviu muito e falou pouco, diferente dos vereadores de oposição, de alguns vereadores de oposição que falaram demais e agiram pouco, atrapalhando até mesmo as negociações, né? Ontem, conversando com o vereador Vânio Vieira, ele apontou essa situação, a dificuldade às vezes de negociação foi porque alguns vereadores de situação saíram queimados devido às falas dos vereadores de oposição. Ah, tô conversando com Cicrano, ah, tô conversando com Beltrano, isso acabou, segundo o vereador Vânio, prejudicando um pouco essas negociações. O Ronaldo Pacas, ele deu já algumas entrevistas após ontem a eleição, e ele falou que houve as tentações, né? Houve sim propostas financeiras, né? Ronaldo Pacas, para se ter uma ideia, ele tem 150 mil motivos, né? Para votar para se juntar ao grupo de oposição, mas mesmo assim, mesmo com 150 mil motivos, ele não foi, né? Ele permaneceu firme na eleição da presidência da Câmara. E olhe que o Ronaldo Pacas foi queimado durante o processo. Ele foi muito queimado, ele até falou que a mulher chegou em várias casas dizendo que, onde as pessoas diziam que não votava mais em Ronaldo Pacas porque ele podia se passar, né? Ele saiu queimado, teve motivos, mas permaneceu firme no seu grupo, né? E aí, eu imagino até o filme que passou na cabeça do vereador Afrânio, porque ele passou momentos difíceis em outras legislaturas. Quem não lembra do caso onde Afrânio saiu escoltado pela polícia numa eleição que tinha Zilda Moraes, né? Não lembro, se eu não me engano, Galego de Mourinha, o candidato a presidente da Câmara, e o Afrânio votou em si próprio, né? E hoje o Afrânio, 30 anos, como ele coloca de história, dá a volta por cima e consegue a presidência da Câmara, que sou sincero a dizer, Ney, eu não acreditava, não imaginava o Afrânio presidente da Câmara nesse momento, porque o Afrânio é uma pessoa que muitos às vezes desconfia das atitudes, né? Devido à sua postura de independente, de ideias, e ele ganhou esse presente do seu grupo, né? Ele agora vai ter que provar tentar provar para o seu grupo que pode confiar nele, né? Essa é a situação. O Afrânio agora vai ter que provar ao grupo que pode confiar nele, que o presente foi dado, né? Muitos não esperavam, eu mesmo era um dos que não esperava o Afrânio chegar à presidência da Câmara. Eu sempre falei aqui que não tinha a menor dúvida que o grupo de situação faria o presidente. Mas confesso também que não achava que o presidente, há um tempo atrás, seria Afrânio. Mas quando oficializou, sim, aí sim a gente via que o grupo de situação estava coeso em um só nome. Vi ontem uma oposição abatida, né? Desarticulada, apanhou mais do que boneco de Judas em Sábado de Aleluia, né? E enquanto tinha aí uma situação articulada, um momento bom do grupo de situação. E alguns vereadores na tribuna utilizaram isso. Nós divergimos. Isso aí é normal. O grupo diverge, mas sabe resolver seus problemas internos. Uma eleição atípica, onde estava o dito líder do grupo de oposição, José Augusto Maia, que deveria estar, não, tá certo, compromisso de Brasília e tudo mais, mas um momento como esse, o líder, como se diz líder, deveria estar na Câmara de Vereadores, dando apoio aos seus vereadores. Mas nós sabemos do racha que existe dentro do grupo, porque por mais que tente se passar que existe unidade, mas não existe. A eleição de 2014 mostrou um racha eminente no grupo de oposição, né? Agora, que uma coisa que aí a gente pode destacar aqui é que os puxões de orelha, por exemplo, as cobranças feitas pelo filho do deputado federal José Augusto Maia Tales, para que a oposição cobrasse o Conidé, ontem surtiu efeito e vários vereadores subiram à tribuna e cobraram que o prefeito ingressasse o município no consórcio do Conidé, né? Mas a gente ainda observa, vai ser muito difícil nas próximas eleições, nas eleições de 2016, reverter um quadro que está consolidado. Eleição é uma caixinha de surpresa, 2 anos é muita coisa para política, mas hoje Edson Vieira e seu grupo dá passos cada vez mais largos para renovar e consagrar e consolidar seu grupo para as eleições de 2016.
9:07, vamos à primeira passagem, né? Até a casa do vereador Fernando Aragão, enquanto a gente chama o bloco, mas vamos agora fazer um primeiro contato. Nós estamos recebendo já aqui o sinal do link, tá um pouco forte o sinal, né? Alto, já pode regular lá, mas vamos já um primeiro contato com o Silvio José e toda a turma da Rádio Polo que está na residência do vereador Fernando. Logo mais ao meio-dia, aqui no programa Estúdio 1, a presença do vereador Afrânio, novo presidente da Câmara de Vereadores. Silvio José, bom dia.
Oi, bom dia, Ney Lima, bom dia a todos. Pois é, estamos já tudo pronto aqui, viu?
Tudo pronto, tudo certinho, né?
Hein? Tudo certinho. Tudo certinho, já tem aqui o dois já chegou, então a gente já pode começar, tá?
Aí tá mais pra rede ou tá mais pra saco de boxe?
Não, aqui é rede mesmo.
É rede, né? É rede, mais tranquilo, né? Não tá como na casa do Luciano Bezerra, não, né?
Não. É, quando você vê o dois chegar primeiro é porque é pra rede.
É pra rede, tá certo então. Então, daqui a pouquinho, o Silvio José e toda a equipe na segunda parte do programa, direto da residência do vereador Fernando Aragão. Eu fico por aqui e voltamos logo mais ao meio-dia com a entrevista de Afrânio. Romenique, até amanhã.
Até segunda-feira.
Até segunda,
né?
Isso.
Hoje é sexta-feira e um forte abraço aí a todos, né? E dizer que o vereador Fernando Aragão aceita uma qualidade entrando na casa. Um forte abraço, dois.
Isso é com o Ralf. 9:08, vamos para o intervalo e voltamos em definitivo com o Silvio José.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos. Chegando, começando aqui pela sua. O Rádio Debate, a segunda parte, a hora do debate, a partir de agora, direto da residência do vereador Fernando Aragão. Pois é, a partir de agora até 10 e alguma coisa, perto de 11 ou antes de 11, alguma coisa, a gente vai ficar com vocês aqui, né, falando sobre política, principalmente a política local. Comigo, Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Leone. Bom dia, vereador Fernando Aragão. Todos os que estão aqui presentes. E bom dia especial a você, que está aí do outro lado, assistindo o melhor Polo FM.
Bom dia. Leone, escuta.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Eusébio, bom dia especial ao vereador Fernando Aragão, que está aqui já nos recepcionando muito bem aqui em sua casa, Dona Ivone, e um bom dia especial a você, que está em nossa cidade e em toda a região sintonizado na Polo FM.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes, né? Mandar um abração para Ivan, que foi presidente do Ipiranga, o Ivan do ônibus também, que ontem estava na reunião e disse que não perde um só programa. Também o Nenê Peitão, né? Também não perde um só programa. E abraçando essa família maravilhosa, que é a família do nobre vereador Fernando Aragão, né? Essa família que está recebendo nós aqui com muito carinho e nós vamos retribuir tudo isso daqui a pouquinho na hora do debate.
Eusébio Pereira, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Fernando Aragão, os companheiros do Rádio Debate e a todos os ouvintes da Rádio Polo.
Pois é, direto da residência do... Bom, deixa eu passar aqui então, pronto, agora sim. Bom, direto então da residência do vereador Fernando Aragão, aqui com o apoio da churrascaria Gran Torinos, rodízio semanal 15,90, rodízio sábado, domingo e feriado 18,90, rodízio de pizza 15,90, rodízio de cerveja todas as sextas por apenas R$20. Daqui a pouquinho um torpedo e WhatsApp disponível também para você interagir conosco aqui direto da residência do vereador Fernando Aragão. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, Mocidon Sachê, 3,89 no Tibúrcio, macarrão de sim, nosso sabor, 55 centavos, leite em pó ideal, 2,97, iogurte polpa Nestlé, 29 centavos, na padaria, pão fresquinho, todo dia, aqui tanto oferece de domingo a domingo, em frutas e verduras, tomate a partir de 1,99, cebola branca, 1,69, açougue ao mais completo, com galinha abatida na hora, todos os dias. E tem a promoção, se compra uma Coca-Cola, 2,5 litros, paga 2 litros por apenas R$4,99. Gostaria rapidinho que vocês fizessem uma análise, né? Ontem, evidentemente, que fervilhou aqui, mas a gente não tem muito tempo para discutir sobre a presidência da Câmara, a votação que aconteceu ontem, a nova mesa que já tomou posse e tudo, reunião de ontem. Gostaria que vocês fizessem uma análise rapidinha e em seguida a gente, né, no próximo bloco, já começa também a conversar com o vereador Fernando Aragão. Pois não, Ralf Lagos. Começando com você.
Silvio, antes de falar da reunião da Câmara de ontem aqui, eu queria em poucas palavras destacar...
Porque teve reunião da Câmara, teve eleição aqui, eleição em Brejo, tem eleição em Taquaritinga.
Eu queria parabenizar o Giovanni, né, pela eleição da presidência da Câmara lá na cidade de Taquaritinga do Norte. Ele que foi muito bem articulado junto com o vice-prefeito Lero, né, articular com a bancada de oposição ou com a outra bancada de oposição, já que hoje eles não estão mais com o prefeito Evilásio, mas articularam muito bem, né, e conseguiram fazer a Câmara lá, deixando o prefeito Evilásio de uma situação encurralada, né. O Lero foi muito inteligente, junto com o Giovanni, com o Batata e com os outros vereadores, ganharam a Câmara e ganhou fôlego para a eleição de 16. Todo mundo sabe que o Lero quer se lançar candidato em 16. Então quero aqui registrar e parabenizar o meu amigo Giovânio e agradecer a recepção que todos os vereadores tiveram conosco lá na Câmara de Vereadores em Taquaritinga do Norte.
Inclusive, interessante os elogios dos vereadores, pessoal em Taquaritinga também, com relação ao Polo e com
Exatamente.
Relação ao programa aqui.
Quero agradecer a todo mundo que falou sobre o programa, todos os vereadores, Eusébio, que falaram, que mandaram abraço para você, para Natália, para todo mundo, para Silvio e para todo mundo aqui da Polo. Eu acho que a gente tem uma. Isso aumenta a responsabilidade da gente, porque a gente vê. Que a gente é ouvido muito em Santa Cruz, mas em toda a região, Apolo é líder de audiência. Então, muito obrigado a todo mundo. Silvio, aqui, logo depois que eu saí com o Leone da reunião da Câmara de Taquaritinga, que terminou por volta de 8 horas da noite, a gente desceu a serra e veio direto para a Câmara de Santa Cruz de Caparibe. Né? Tivemos primeiro uma sessão que eu achei, por ser a última, que ia ser mais light, mas não foi. Foi uma de discursos acalorados de ambas as partes, de ambos os lados. E depois tivemos uma eleição, tudo dentro. Só antes eu queria esquecer aqui: o meu amigo Samuel Amorim,
Samuca,
me passou logo no começo da tarde que o resultado da eleição de Taquaritinga seria aquele de manhã, né? O resultado ele tinha informação da reunião. E que o resto da Câmara de Taquaritinga seria aquele. Quando existia toda uma expectativa se Jane ainda se lançaria ou não, se João da Banda teria o voto de Cíntia e de Demar, Samuel já me passava essa informação e eu agradeço a meu amigo Samuel. Mas sobre a reunião da Câmara aqui em Santa Cruz do Caparibe, eu quero dizer que foi tudo dentro do normal, né?
Dentro do esperado.
Dentro do esperado. Se espera isso. A bancada de situação se mostrou de novo muito bem articulada. Bem articulada, o discurso afiado e todos seguindo a mesma linha de discurso. O prefeito, só pela maneira de cuidado, ainda por volta da meia-noite, foi à Câmara de Vereadores, né? Tava antes lá, então, mas foi à Câmara de Vereadores e juntou naquele intervalo de meia hora que se dá entre uma sessão e outra, porque é regimental, né? O prefeito junta a sua bancada e ratifica a vitória do vereador Afrânio, de Ronaldo Pacas e de Zé Minhoca. Quero dizer que eu acho que a Câmara de Vereadores de Santa Cruz ganhou, ganhou com a vitória do vereador Afrânio, tem perfil para a presidência, é um homem sério, é um político sério, é um político honesto, né? E vai ter a sua chance agora. Tanto tempo que esperava essa chance, agora o vereador Afrânio vai ter a sua chance de conduzir nesse segundo biênio, né, a Câmara da José, Casa José Vieira de Araújo. E aí, Silvio, a gente percebe, como foi dito lá várias vezes, as divergências existem, mas quando é na hora de decidir, a bancada de situação, a bancada do prefeito Edson Vieira, se une em prol do grupo. E aí fica sempre o sentimento de vitória para essa bancada, como ficou ontem, mais uma vez.
Natália Arruda.
Olha, mandar um abração logo ao Geovano, lá em Taquaritinga, que é um amigo que eu tenho, e eu fiquei muito feliz pela a chegada dele à presidência da Câmara de Taquaritinga do Norte. Meu amigo Geovano, um abraço para você, né? E dizer que eu observei atento a reunião essa noite, as colocações dos vereadores, e também eu esperava, modesta parte, eu esperava um público arrasador ontem na Câmara. Eu chegaria 9 horas da noite, eu pensava que eu ia ficar fora, mas tinha muita vaga ainda dentro da Câmara, né? E mostra com isso, Fernando e os vereadores que nos escutam, que o povão não é mais aquele povão, tem mais aquele atrativo político. Eu não sei se é da ala ou se é de outra, mas ontem, quando eu entrei, até um gaiato passou por mim e disse: daqui a pouco vai ser cheio de papoco aqui. Ele quis dizer que ia ter muito fogo, muita girandola, carreata, essas coisas. Não aconteceu nada disso. Uma prova que o povão está meio alheio a essas coisas, né? Eu não sei o que é que está acontecendo. Tem que se pensar nisso, né? Eu achei uma distância muito grande do povo. Outra coisa que eu vou dizer claramente aqui, e eu vou provar com isso: não vai se mudar em nada na Câmara. A Fran é uma pessoa maravilhosa, um cara honestíssimo, mas a maneira que Juninho Gomes vinha de engavetar a CPI, essas coisas, vai continuar do mesmo jeito. Pelo que eu vi ontem, observei, não vai ter tendência nenhuma diferente. Por quê? Porque a Afrânio aceitou a ser presidente também nessa condição. Não vai ter de maneira nenhuma. Então, os vereadores, para provar as coisas que têm acontecido em Santa Cruz do Caparibe, vai ser muito difícil através da Câmara, né? Que haja visto agora na Câmara, para a pessoa fazer um requerimento ou uma solicitação, tem que trazer um cara formado só em português. Não pode errar uma vírgula. Então, são esses adjetivos. Eu tenho certeza absoluta, e eu vou provar com isso, que não vai mudar em nada. Vai continuar a mesma coisa na Câmara de Vereadores de Santa Cruz. E a decepção que eu notei foi o povão. Tudo que tinha em Santa Cruz na Câmara, em Santa Cruz, qualquer coisa política, o povão chegava com telão, com carro de som, fazia passeata, tudo isso. E nada disso aconteceu. A presença do prefeito foi importante? Foi. Mas também foi uma presença tímida, na galeria da Câmara. Então, vamos esperar os acontecimentos, que mais na frente a gente vai ver tudo isso acontecendo.
Eusébio Pereira. Bom, passa aí o outro microfone então para Eusébio. Pois não.
Silvio, a reunião de ontem na Câmara, ela, no seu sentido, da forma que acontecia, transcorreu da mesma forma, né? Teve os discursos voltados muitos para projetos importantes, ainda mesmo com o clima de eleição, ainda foram debatidos vários projetos, tiveram prestações de contas dos primeiros 2 anos de vários vereadores, né? E eles fizeram a maioria dos discursos propositivos e informativos, com relação ao público, um público bastante considerável. A Câmara lotou, né? Ficou gente do lado de fora. E também essa questão de que Natália colocou, de passeata, isso mostra a maturidade das pessoas de Santa Cruz. que elas estão esperando que os vereadores eles desempenhem o seu papel, né? Não é para o povo estar na rua fazendo passeata para cobrar o vereador de fazer o seu papel, né? E a gente percebe que a oposição ela não seguiu nem o conselho de Ney, né? O Ney deu aquele conselho, aquele indicativo de um voto para se cobrar. E a oposição, você via lá na eleição lá da mesa diretora, parabenizava o professor Afrânio, desejava boa sorte e se abstia. Se absteve de votar, né? Se omitiu na hora de votar, né? Não decidiu, tirou o corpo fora, como se diz, né? Aí, ou seja, mas ao mesmo tempo aceitou o puxão de orelha de Thales, porque você viu os discursos de grande parte dos vereadores de oposição falando do Conidé, né? Que o Thales Maia durante a semana anterior tinha cobrado dos vereadores uma defesa. Aí os vereadores de oposição aceitaram o puxão de orelha de Thales e falaram e fizeram uma defesa do Conidé. Quanto à questão da condução dos trabalhos, o professor Afrânio não é de hoje, né? O professor Afrânio tem 30 anos, Ralf, de lutas junto à população de Santa Cruz, desde o Grêmio, né, até a questão de chegar a vereador e hoje ocupar o principal cargo do Legislativo em Santa Cruz, que é a presidência da Câmara. Com certeza vai ser uma responsabilidade muito grande, mas que a gente sabe que o professor Afrânio tem perfil para conduzir aquela casa. E também lembrar que nos últimos anos as gestões elas têm sido pautadas por um trabalho administrativo muito bom. Você vê a gestão do vereador Fernando Aragão, do vereador Francisco Ricardo, do Júnior Gomes, que com menos da metade do valor que antes se tinha, conseguiu uma administração muito boa naquela casa de leis, com parcerias com a prefeitura, né, implantando projetos de grande importância, tipo como o Cidatec, né, que forma cidadãos a questão da informática. E aconteceu basicamente o que já estava previsto, né? O grupo de situação unido, coeso, né? Claro que tem as divergências dentro do grupo, mas quando se chega ao consenso, foi lá e mostrou que estava unido, que tinha consenso. E aí, a administração nesses próximos dois
apesar
anos...
Que, você me dá uma
foi
parte,
não, Rafa.
Apesar que o grupo de oposição também foi coeso. Né?
Foi
todos
coeso.
Votaram, todos, se abstendo.
Todos se omitiram na votação. Abstiveram
do voto, né? Mas eles foram coesos na ideia de se abster. Né?
Exato. Eles tomaram um posicionamento, seguiram, né? É como você bem dizia, que não havia chance, ficaram naquela, né? Mesmo reconhecendo o perfil do professor Afrânio, parabenizando e desejando um bom mandato, mas se omitiram na hora de votar, Silvio José.
Leone Souza.
Olha, Silvio, primeiro eu só queria também fazer um registro rápido da eleição lá de Taquaritinga do Norte, mandar um abraço para o meu amigo vereador Batata, vereador Giovanni, que foi eleito presidente da Câmara de Taquaritinga do Norte, dando uma grande vitória, diga-se de passagem, ao grupo do vice-prefeito Lero, lá em Taquaritinga do Norte. Uma prova que foi bem articulado o processo lá de Taquaritinga do Norte, e o Lero saiu como um grande vitorioso na eleição de ontem da Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte. Então, mandar um abraço a todos os vereadores. Ontem, diferentemente, até eu comentei com o Ralf, as galerias lá da Câmara de Vereadores de Taquaritinga estavam realmente lotadas, muita gente na Câmara, muita gente na rua, né, em frente ao prédio da Câmara. Então, o exercício da democracia também ontem, exercido pelos vereadores, mostrou uma grande conjuntura política que está se desenhando para a eleição de 2016. Só vem mostrando que a força do Lero tem acrescentado ainda mais no município de Taquaritinga do Norte. Então, só registrar os parabéns ao vereador Giovanni, lá da Vila de Socorro, eleito presidente da Câmara de Vereadores de Taquaritinga do Norte. E quanto à reunião da Câmara de Vereadores ontem aqui em Santa Cruz, no tocante
No tocante a
parabenizar a Maria do Tambor também,
Maria,
Breja,
a Maria,
né?
José, né? Maria do José. Tambor, que foi eleita também presidente da Câmara lá do Brejo da Madeus. Lá ela foi com uma tranquilidade maior, né? Não teve nenhum problema. No tocante a ontem, aconteceu o esperado e o curso normal que deveria de fato ocorrer. Era os vereadores de situação eleger o presidente Afrânio Marques, elegeu o Ronaldo Paca primeiro secretário e o Zé Minhoca segundo secretário. Se esperava surpresas, algumas pessoas tentavam até, achava que ia ter alguma surpresa, não houve surpresa, nem por parte da situação e nem por parte da oposição. Quando a oposição também votou fechado, declarando seu voto na abstenção, todos, talvez até ali foi gerada expectativa que algum vereador da oposição podia acompanhar o voto da bancada de situação, e nenhum. Até no final de todos ainda, o vereador Vânio Vieira, que também hoje faz de certa forma oposição ao governo municipal, também acompanhou a bancada dos 7 vereadores se abstendo de votar. Então ficou provado, né, que a situação teria de fato condições de eleger o vereador Afrânio. O vereador Afrânio é uma pessoa que, comentado por nós, por todos que comentam política na cidade, ele tem os pré-requisitos para presidir aquela casa. Agora tem um detalhe, eu falava ainda ontem, e agora a responsabilidade do vereador Afrânio aumenta muito mais. Ora, é dito por todos, pela imprensa, por seus pares, Afrânio tem o perfil de um presidente de Câmara, tem, isso aí é inegável. Porém, agora a sua responsabilidade é dobrada, porque ele vai ter que provar no exercício da presidência da Câmara que esse perfil que ele tem não vai mudar em nada. Ele vai continuar tendo esse perfil e exercendo um bom mandato como presidente de Câmara. Isso, de fato, é o esperado, né? A gente espera que o vereador Afrânio corresponda todas as expectativas que a sociedade tem em confiança em seu nome, já que ele tem todo o perfil necessário para um bom presidente de Câmara. E quanto mais o prefeito estava nas dependências da Câmara logo cedo, nos bastidores, para ver como o processo estava se conduzindo, só no final foi que ele apareceu realmente na galeria, mas ele já estava nas dependências anteriormente. Eu só vou fazer uma observação no tocante aos vereadores de oposição, dizer que o puxavantezinho de orelha de Tales, de Zé Augusto, seja de quem for, surtiu efeito. Ora, eu não posso ver por esse lado também, pelo seguinte, porque se tratando de grupo, em nenhum momento o grupo de vereadores está rompido com Zé Augusto. E quando o grupo toma uma posição de defender o grupo, aí é porque foi levado, foi chamado, foi puxado a orelha. Eu acho que não pode ser tratado dessa forma, porque se for tratado dessa forma, tem inúmeras decisões ali na situação que são tomadas de vereadores de situação. Será que é também porque são realmente puxados a orelha? Então é uma decisão de grupo, e grupo tem que ser respeitado.
Leon, deixa eu só discordar. Eu concordo com você, eu concordo em parte com você, mas eu discordar no tocante. Uma coisa é uma reunião interna que se acorda ou se cobra alguma coisa. Outra coisa é o filho do deputado se achar no direito de ir num blog, no Sulanca News, e cobrar publicamente isso dos vereadores. Ele deixa os vereadores, e aqui tem dois, o Fernando Aragão e o Diomedes Brito, ele deixa os vereadores até numa situação difícil de reivindicar aquilo que ele está pedindo. Isso é a diferença. O grupo de situação é um grupo de profissionais fazendo política. O grupo de oposição é um grupo de amadores.
Eu concordo com você no tocante do filho do deputado, ou seja, quem for, cobrar, né, dessa forma publicamente. Porém, a decisão dos vereadores em defender algo que seja em benefício para a cidade, isso aí não quer dizer que eles estão unicamente defendendo porque foram puxados a orelha deles, não. Em nenhum momento, nenhum vereador da oposição declara, e nenhum vereador, pelo menos, tem demonstrado intenção de romper com o deputado federal José Augusto Maia. Muito pelo contrário, o que a gente tem sentido dos vereadores é o sentido de unidade do grupo
que eles estão em busca. Se vai acontecer ou não, a história é outra.
Bom, 9:38, 9:38, terceiro mega liquidação da BD Calçados, é liquidação 20. Tudo acontece hoje e amanhã, lá na BD Calçados. Tudo por R$20. Qualquer par de calçado por apenas R$20. Adulto infantil, tênis, sandálias, chinelos, sapatilhas e outros. Tudo das melhores marcas: Mississippi, Moleca, BBC, Traion, Pampili e outras marcas também. Fica na rua Beatriz Filomena Nunes, 154, Dona Lica 1. Telefone 3705-1579. Qualquer par de sapato, qualquer par de chinelo, qualquer par de sandália por apenas R$20 na BD Calçados. Restaurante Lá em Casa, 30 opções entre comidas regionais, carnes, saladas, R$7,99. Fica na Beauty Deda. Siri Limão, conheça moda praia infantil e infante juvenil na Siri Limão, na Avenida José Moraes da Silva, 145, em frente a Cordeiro Bolsas. Também com a gente lembrando o seguinte, que vem aí a Auto Pronto. Auto Pronto chega para mudar o conceito com a melhor estrutura da região, atendimento que você merece e o mais importante, preço justo. Em breve oferecendo o melhor serviço de funilaria e pintura para o seu carro, com serviço rápido e entrega na hora. Auto Pronto irá funcionar na Bela Vista 473, ao lado do Opa Opa. É Lava Jato Cruzeiro, do nosso amigo Zé Carlos Balbino, né? Lava lindo carro também. Banco, né? Você precisa aí dar uma geral no seu carro, a lavagem do carro e também do banco, na Avenida Patozinho 673, o amigo Zé Carlos Balbino. E Existência, final de ano agora, pro homem que gosta de andar na moda, procura a Existência Moda Masculina, tudo em camisas, calças, meias, cuecas, bermudas, pijama, tudo. E calça esporte fino também, gravata, fica na rua Gracilina, Rua 295. Belmac continua oferecendo o melhor em máquinas e costura e bordados industriais, e inclusive a Lamax, a nova, por apenas R$1.950, né? Isso, Natália Ruda?
Olha, Silvio, a Lamax agora, a Belmac, ela inaugurou a sua nova casa de peça, né? A casa de peça da Belmac fica no conhecido prédio de Salete, lá próximo também a Belmac. Eu quero até te dizer aqui de público, foi aberta a casa de peças, mas com certeza não vai ser peças para consertar a Belmac, porque a Belmac é uma máquina industrializada que não dá problema,
que não quebra. É para consertar então, outra máquina.
É dos outros pessoal, né? Que compraram em outros cantos.
É um acessório canto, também, né?
E as máquinas às vezes dão um prego, aí o cabo corre lá, conserta com a peça da Belmac e você tem uma Belmac em casa, mesmo comprando uma máquina no outro canto. Então a Belmac, além da casa de peças, também vende agulha, vende tudo que você precisa.
Pronto, precisou Belmac.
Facção ou na sua indústria.
Muito bem.
Precisou de peça, vá na Belmac.
Cacau Show, um show de chocolate. Olha, final de ano para presentear, Cacau Show. Inclusive, os melhores panetones. Vai conhecer o panetone trufado da Cacau Show. Laboratório da doutora Patrícia Braga, 3731-7731, na rua Rogaciano Assis Aragão, 126, 3731-7731. E lá também tem mais sorriso do doutor Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Aparelhos ortodônticos, clareamento dental, próteses, implantes, tudo isso em condições especiais. Ligue e agende a sua consulta, 9398-2143 ou 3731-7731. Sua saúde em primeiro lugar. Laboratório Patrícia Braga, agora também com a clínica Mais Sorriso. Bom, ouvi o bom dia do Fernando Aragão pra gente ir pro intervalo, pra ter, né, bater um papo com ele também. Bom dia, vereador Fernando Aragão. Já a gente, já inicialmente, gostaria de agradecer a receptividade legal aqui, né? O jeito carinhoso com que Dona Ivone, Fábio, Felipe, Fernando recebendo a gente aqui. Daí muita gente lotada, inclusive Diomedes, vereador Diomedes Brito, vereador Elinho Aragão, que acaba de chegar aqui também. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio José, bom dia a todos que compõem o Rádio Debate da Polo. Para mim é uma alegria imensa e uma satisfação maior ainda em poder recebê-los aqui na minha casa nessa sexta-feira, depois de alguns momentos ontem à noite de tensão. A gente vem para cá e, se Deus quiser, vamos ter uma boa entrevista, né, fazer um bom programa, para que a gente possa cada vez mais informar a população de Santa Cruz das coisas que estão acontecendo e aquilo que nós pretendemos, né, continuar fazendo por Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, Silvio, eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Todas as pessoas, a todos os meus amigos, minhas amigas, né? Agradecer mais uma vez a minha esposa Ivone, que com sua equipe de amigas, né, preparou um pequeno café para todos agora, vocês.
Agora imagine um grande café que ele preparar aqui, como seria, né? Porque,
então a gente agradece a todos.
Foi, não sai da mesa. Né?
E pedir a Deus que nos dê orientação, sabedoria, para que a gente possa de fato conviver com todos que aqui estão. E em nome de todos, eu agradeço a Doi, né? Esse cara que. Mas é verdade, olha, eu disse na reunião que Doi fez, na questão, quando ele propôs que a mala se encontrasse para fazer um jantar, e eu acho que nesses últimos tempos, foi o único cara do partido que eu vi dizer, eu vou juntar, e juntou, e nós passamos uma noite agradabilíssima, junto com Doi e todos aqueles que fazem a mala da casa do Doi. Então, eu quero lhe agradecer em nome de todos os que estão aqui. Eu lhe agradeço a sua presença e aí a todos que compõem aqui, que estão aqui. Muito obrigado e um bom dia.
Pois é, mas antes, Fernando, antes de ir intervalo rapidinho, expectativa com a nova mesa diretora, a Frane presidente, né, você acha que muda alguma coisa, alguma mudança que seja simples ou de forma mais radical, ou você acha que continua da mesma forma? Qual a sua expectativa?
Olha, eu conheço o Afrânio, né, desde quando ele iniciou a vida política dele, nas lutas, né, no Grêmio, nas escolas, né, sempre fazendo esse trabalho. E eu tenho, particularmente, uma admiração grande pelo professor Afrânio e o respeito muito. Infelizmente, quanto à questão Câmara de Vereadores, aí eu não posso dizer a mesma coisa em virtude da mudança que aconteceu nesses dois últimos anos de Afrânio Marcos. Eu conheci Afrânio, um lutador, um brigador, que gostava de botar o povo para escutar, que gostaria de convocar todos para que todos pudessem opinar. Era o homem que fazia, de fato, reuniões em Santa Cruz do Capibaribe. E, infelizmente, para minha tristeza, ele, dentro já como primeiro secretário daquela casa, em nenhum momento de discussão, que se precisou do voto consciente, do voto de trazer o povo, do voto de fiscalizar de fato, uma fiscalização séria e honesta, houve a falha do vereador Afrânio. Eu não sei o porquê, e eu até fico assim, me boto ao lado de Natália quando ele disse, e eu acho que foi o cara que disse a coisa com realidade: não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque, infelizmente, a Frane vai cumprir fielmente aquilo que o prefeito quer que ele faça na presidência da Câmara. Isso para o poder legislativo é muito ruim mesmo. E veja só, pode até se falar, mas vocês se abstiveram de votar. Foi. Eu acho que quando nós conversamos, e aí eu não entendo, porque às vezes a gente conversa, aí uns dizem que a oposição não conversa. Quando a gente sai com uma coisa definida, aí não estão conversando. Se obstiveram, não tiveram coragem de votar. Não, nós votamos sim. Porque não seria justo. E aí vem um voto de credibilidade, né? Esse voto de abstenção é um voto de credibilidade para que a Frânio possa refletir e de fato cumprir com as coisas que o Poder Legislativo precisa e quer. Porque se a gente vota contrário, a gente estava seguindo de encontro ao professor Afrânio, num todo. E nós resolvemos dar um voto de confiança a ele, abstendo da votação, para mostrar que ainda resta um pouco de esperança que Afrânio Marques volte a ser aquele grande Afrânio que foi em lutas populares dentro de Santa Cruz do Capibaribe, e cresça um pouco o Poder Legislativo de Santa Cruz do Capibaribe, que é o que está precisando. É o que está precisando, são avanços. A gente não quer que de um dia para a noite o Afrânio mude, né, o Poder Legislativo e faça que o Poder Legislativo faça oposição ao Poder Executivo. Não, de jeito nenhum, até porque ele é aliado do prefeito. Agora, o que nós queremos é que o Poder Legislativo tenha condições de fazer aquilo que lhe pertence. E uma das coisas prioritárias dentro do Poder Legislativo é a fiscalização. Ora, se a minoria que tem direitos assegurados através da Constituição
de fazer uma CPI com um terço de assinatura, como é que um presidente com um secretário e engaveta uma CPI, que a gente vai para a justiça, a gente sabe que a justiça ela é demorada, ela vai analisar isso talvez quando esse mandato nosso tiver acabado, aí talvez saia esse resultado dessa CPI na justiça. Mas caberia ao presidente, como manda o regimento interno daquela casa e a Constituição Federal, que é uma prerrogativa de direito da oposição, um direito da minoria, de poder abrir a CPI, não para condenar, que horas nós somos minorias, como é que nós vamos condenar ninguém? Mas tinha o direito e o dever de permitir que a gente pudesse tirar as dúvidas e informar a população se de fato, não quero aqui dizer nem insinuar, se de fato há ou não corrupção no governo Edson Vieira. Mas isso só se pode afirmar no momento, Silvio, que de fato a gente tivesse o direito que nos permite a Constituição de fiscalizar esse prefeito. Infelizmente, a situação que hoje se encontra aí, que eu vi aqui muitos dizer que é uma coesa, que ela se junta, ela se junta por interesse próprio, porque na verdade tá aí, em tão pouco tempo, em 2 anos já perderam um, eram 10, hoje já são 9, e vamos para frente, vamos continuar a fazer as nossas reuniões, tentar fazer as coisas para que a gente possa de fato mostrar que a oposição também tem seus direitos e vamos reivindicá-los.
Bom, 9:50, a gente volta, né, com esse bate-papo. Eu pedi apenas que o vereador fizesse sua análise, né, sobre a nova mesa diretora, mas depois do intervalo a gente começa aqui a ter uma conversa mais ampla com o vereador Fernando Aragão.
A presença do nosso grande amigo, uma pessoa maravilhosa, o Flávio Balbino.
Né? A Flávio está presente.
Eu acho que o Flávio Balbino deveria vir aqui para a mesa.
É, então, vereador pessoa, Ernesto Maia também já chegou aqui.
Uma pessoa maravilhosa, né?
Vereador Ernesto Maia, Diomedes e Eli Aragão.
Muita gente, né, que aqui na casa
do Fernando Sebastiana, Aragão, né? Com o Mato Sebastiana está aqui.
Muita gente aqui na casa do vereador Fernando Aragão.
Isso a gente
é uma
volta
prova do carinho que o povo
a gente
tem
volta
daqui
já,
a pouquinho.
Já já. É, dia 10 de dezembro, às 5 horas da tarde, na quadra da ABB, será realizada a assembleia extraordinária para a entrega da carta sindical, onde serão prestados esclarecimentos e apresentados novos rumos e reivindicações em prol da categoria dos servidores públicos municipais. Então, estarão presentes no evento o presidente e os diretores da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Então, quem está convidando aí para participar, quem está realizando este evento, essa assembleia, é o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Santa Cruz do Capibaribe, o Sindi Servidores Santa Cruz. É, só levanta o BG aí, Márcio, porque aqui virou, né? O pessoal não quer deixar a mesa, né? Os debatedores. É, vou começar a anotar aí, dá certo, o Ney, né? Anotar a demora deles chegarem na mesa para a gente, final do mês, descontar, tá? É, comandante Sebastiana está aqui, diz que tem um recadinho, é isso, comandante Sebastiana? Bom dia.
Bom dia.
Pode falar.
Bom dia, um bom recado? Dia em grosso para todo mundo que está ouvindo aí essa rádio tão maravilhosa, mas eu tenho um negócio para dizer e eu quero silêncio. Pode ser, minha gente? Vai ser assim, escuta, é silêncio, minha gente, o negócio é sério. Hoje é meu aniversário, quero a Deus agradecer. Vim aqui pra ser o Fernando, tomar café com você. Mas não me pergunte a idade, porque eu não vou dizer.
Parabéns, comadre.
Não vou dizer a idade, porque não tem precisão. A juventude está na mente, na alma e no coração. Pergunta a idade dos outros, é falta de educação. Muito obrigado, um cheiro bem
arrastado. Parabéns, comadre.
Obrigado, Sil.
Parabéns, comadre Sebastiano, visitando aqui também a casa do vereador Fernando Aragão. Tá lotado aqui, viu? Tá até difícil se movimentar aqui devido à quantidade de pessoas presentes aqui. Bom, como é o...
Até para circular em torno da mesa tá difícil.
Principalmente. Gilmar Salles presente aqui também. Um abraço, Gilmar. Enfim, né? Muita gente aqui que é
popular.
Popular porque a gente não vai.
Muita gente.
Galique de Mourinho também já mandou um recado dizendo que não foi possível, né? Tá presente que foi para Recife. O vereador Carlinhos da Coab também. e o vereador Zé Elias. Diz que tá com dente, né? Porque é o seguinte, é dente de leite. Dente de leite, então começa a dar esse probleminha mesmo. Dentinho de leite do Zé Elias. Olha, graças a Deus, Silvio, acabou. Para Júnior Gomes, cortar o microfone e tratar os vereadores com ironia. Janaína, pedir só, pessoal, o silêncio um pouquinho. Bom dia a todos, concordo com o vereador Fernando, a Câmara de Vereadores deveria ser independente, infelizmente vai continuar do mesmo jeito. Fernando da Nova Santa Cruz, que mandou a mensagem para que mandar, que não dá para ler não, tá tudo emendado aqui, para que mandar mamecar que a gente se boneta, aí não dá para entender. Bom dia Silvio, aqui é André do Malaquias, manda Natália, manda um alô para Adriane, para todos de Santa Cecília e sítio Boi Seco, Paraíba. Pessoal na escuta aí, então um abraço aí do, o alô do Natália, pessoal de Santa Cecília e Boi Seco.
Só antes, sim, do Natália falar, só dar um aviso aqui rapidinho,
senhor. Eu quero passar o microfone para ele, para cortar o microfone. Ah, entendeu?
Então deixa eu já dar desligado. Vai haver uma feijoada quadrangular, dia 21/12/2014, é uma realização da Igreja do Evangelho Quadrangular, acontecerá no dia 21 desse mês, a partir do meio-dia. Então essa feijoada, se você puder participar, custa apenas R$10 e você vai estar contribuindo, né, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Francisco Barros, 155, no bairro São Cristóvão.
Bom, alô do Natália Ruda, pessoal de Santa Cecília, vou ser aqui, Natália.
Pessoal, olha, tá, o pessoal do Boi Seco lá em Santa Cecília, na Paraíba, um abração para vocês, vocês são maravilhosos. E também um abração para Cristina Lima, que mora lá no bairro Neco Aragão. Eu soube que ela é um ouvinte de primeira linha. Então, Cristina aí do Neco Aragão.
Um abraço então, bom um dia. Abraço. Parabéns, professor Afrânio, muita sabedoria nessa nova conquista. Luana e João Paulo. Deixa eu ver mais aqui. Olá, bom dia. Apenas um bom dia aqui, então bom dia, não assinou, então bom dia. Deixa eu ver mais um recadinho aqui. Silvio, eu já votei para os partidos Cabecinha ganhar, para Boca Preta e Taboquinha, e Santa Cruz não tem ganhado. Em 2016, com Fernando Aragão, para verdadeiramente Santa Cruz ganhar. Roberto do Cruz Alto, elogio aqui para o vereador Fernando Aragão. Bom dia, meu camarada, sou Marcelo do Bela Vista e gostaria não estou entendendo. Bom, então um abraço aqui, Nalda, não dá para entender aqui. Um abração, Nalda, obrigado a você, tá? Deixa eu ver mais aqui. Bom, daqui a pouco a gente vai lendo aqui os torpedos e WhatsApp. Silvio, processo do Brejo vai estar na pauta nesta terça. Deixa eu ver. Silvio, processo
de novo
de Brejo vai estar na pauta nesta terça-feira. Edson de São Domingos mandou um recado, é verdade, terça-feira volta a pauta, não é isso? Pode, passa para o Eusébio, pode
já
voltar ou não, né?
Tanto isso que o povo cansou.
Pois não, Eusébio, volta ou não?
É porque o processo ele já está pronto para julgamento há algum tempo, né? Mas só que tem diversos, centenas de processos que estão prontos da mesma forma, aí vai depender.
Então pode ou não, né?
Pode ou não.
Eu sei.
Tem mais de 2 semanas que está lá.
Pode ou não, a maior expectativa é quem sabe, né?
Quem sabe.
Bom dia, Silvio, bom dia para todos que estão na casa de Fernando Aragão. Silvio, diz a Natália que gosto dele. É Simone Lima, lá de Poço Fundo. Simone Lima,
um abraço para você. E eu gosto de você mais ainda, Simone.
Bom, 10:16. Saiu o resultado do vestibular da UNOPA. E agradeço a Deus pela primeira colocação da classificação para licenciatura em educação física. Obrigado, meu Deus, por essa vitória. Rumo a mais um desafio. Jobson Barros, Jobson do Tambor. Parabéns aí, Jobson. Bom, passa aqui para Fernando. Passar aqui para Fernando. Bom, é o seguinte, Fernando, tem se discutido muito aqui a questão da desunião do grupo Taboquinha. Isso aí vem de, né, desde antes das eleições, nas eleições deste ano também, o grupo dividido, né? E o senhor pretende, o senhor sempre em entrevista e tudo, se coloca como pré-candidato a prefeito. Agora, como conseguir com um grupo totalmente dividido, né? De um lado, Zé Augusto com Toninho do Pará, do outro, 6 vereadores mais o senhor, né? E a gente sempre que tem discutido essa questão de desunião do grupo. A gente sempre diz, bom, sentar, a gente tem que sentar, 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 mas até agora não sentou, continua a mesma divisão. Então, como o senhor vai seguir com esse projeto se não consegue unir o grupo?
Olha, Silvio, eu acho que não, a expressão não está bem colocada assim, quando se fala, né? Há pouco ainda escutava até o Eusébio falar que a gente era palmandado porque tinha atendido a Thales Maia. Ora, veja só, é uma questão de sentar, não é de sentar na mesa? O deputado federal Zé Augusto, essa semana, antes de Thales botar em um blog, eu não leio blog, assim, blog não, como é Face, eu não tenho muito nem da WhatsApp. Então, ele ligou para mim, conversou, mostrando a preocupação do deputado, porque tinha colocado, né, a emenda da questão de colocar as câmaras, não só aqui para Santa Cruz, mas para toda a região do Polo de Confecções, e foi R$1 milhão. Que está dentro do governo do estado de Pernambuco para ser colocado essas câmaras, e onde nós passamos a semana todinha e já há algum tempo discutindo a questão, Diomedes, da segurança pública aqui em torno da nossa cidade e das cidades circunvizinhas. E aí o deputado me liga, Fernando, vê aí se era possível a gente ver para dar um reforço, quem sabe o prefeito ir até Recife tentar ver como é que está essa verba, se de fato vai tirar, se a Secretaria de Segurança Pública vai colocar essas câmaras para dar mais segurança em Santa Cruz do Capibaribe. Aí a gente fala isso. Conversei com todos os vereadores ontem para que a gente pudesse falar isso. Conversei com os vereadores porque eu acho que houve problemas com Conipé, Conidé, com Coniap e sai por aí afora. Mas a grande verdade, certo, errado, não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que as máquinas estão aí, está em João Alfredo. Está a máquina asfáltica, está a máquina de perfuratriz, né? Uma máquina muito possante, numa região que nós precisamos fazer poços e com profundidade, e a máquina está lá, com caminhões, com tudo. E precisa que o prefeito, que tem um ofício que o Zé Augusto me mandou, pedindo ao prefeito, dia 19 de novembro, pedindo que o prefeito fosse até o Conidé para poder Santa Cruz do Capibaribe entrar também no Conidé, para ter futuramente direito a essa máquina vir aqui. E o que é mais importante, o deputado federal Zé Augusto está colocando nesse último ano de mandato dele, né, dentro da LOA do Brasil, na lei, né, orçamentária, dinheiro para que venha para fazer asfalto em Santa Cruz do Capibaribe. Ora, mas se Santa Cruz não fizer parte desse CONIAP, como é que vai receber?
Do CONIDE, né?
Do CONIDE, aliás, o CONIAP ele faz. Então, como é que ele vai receber esses recursos se não estiver também junto? Então, nós resolvemos ontem a bancada de falar, de mostrar à população que há uma possibilidade de se fazer um trabalho coerente de Santa Cruz em breve, né? Com essa máquina, com a máquina perfuratriz, e que Santa Cruz do Capibaribe saia ganhando. Aí porque a gente fala isso, aí a gente deixa, já não é mais uma reunião que nós fizemos, nós não avançamos em nada. Por quê? Porque alguém da oposição, como foi dito ontem, e até alguns jornalistas dizem que nós levamos cacete, que nós levamos puxavanco de orelha, que nós não sei o quê. Não importa. O que nós vamos discutir, Silvio, para Santa Cruz do Capibaribe, são as coisas que de fato interessam a Santa Cruz do Capibaribe. E eu acho que esse ponto interessa a Santa Cruz do Capibaribe.
O senhor acha que o grupo já está...
Eu não tenho dúvida disso. Ora, nós já fizemos isso. Nós ontem sentamos e discutimos para votar. Para votar, todo votar, se abster da votação. E isso não é conversar? Será que foi porque Ernesto quis, Diomedes quis, o Elinho quis e Fernando Aragão quis? Ou fomos nós que sentamos os sete e discutimos e votamos porque se chegou a um consenso? Será que isso não é conversar? Ora, mas veja só, mas se começa com os sete, se começa com os
sete e não com os outros.
E será que quando nós discutimos para se falar a respeito dessas máquinas, não entrou o deputado federal Zé Augusto Maia? Será que é só os sete? Ou o deputado federal Zé Augusto Maia já está participando dessas conversas? Eu acho que nós vamos continuar conversando. É bem verdade, e não vamos aqui negar, que há divisões E dentro do grupo de lá, será que não tem divisões? Nós não perdemos ninguém.
Quer dizer, eles perderam o vereador. O senhor está confirmando que houve também uma solicitação do nobre deputado José Augusto para que vocês...
Eu não disse a ele que ele ligou para mim?
Pediu, você está confirmando.
Claro.
Né? Porque eu estou vendo aqui uma multidão de gente aqui na casa de Fernando Aragão, os nobres vereadores também do seu lado, e os que não vieram já transmitiram para o senhor que não puderam vir. Mas eu não estou vendo aqui ninguém de José Augusto Maia. Não estou vendo.
Bem, eu tive...
todos nós sabemos que eles estão ouvindo em casa com certeza absoluta.
Não tenho dúvida.
Eu acho que o apoio deles ao seu grupo seria muito importante. E na hora H, só quando José Augusto precisa desse Condindé e Coniato, que para mim é uma dupla sertaneja, que não canta nada, é desafinada, até agora não resolveram nada. Não resolveram nada. Aí é quando precisa dos vereadores para fazer uma solicitação na Câmara. Mas a sua candidatura é uma candidatura legítima do grupo dos 7 vereadores, mas que não é uma candidatura legítima do grupo do José Augusto Maia. Você não concorda com isso?
Não, eu concordo que nós estamos numa pré-candidatura, tá certo? Em que estamos lançando, como sempre aconteceu em toda a minha vida política. Se você pegar, tem até algumas coisas minhas aqui, que se você for buscar, Natália, você vai ver que desde o início que eu entrei na minha vida política, eu trabalho pro Santa Cruz do Capibaribe.
Isso ninguém tá discordando.
Não, mas eu quero lhe dizer, eu quero só me chegar, onde eu vou chegar? Então, se eu tenho esse trabalho prestado pro Santa Cruz, nada mais natural de que é um grupo de pessoas, além dos seis vereadores, comigo, que são 6, que queira, de fato, que meu nome pudesse representar todo o grupo. Agora, para isso, nós precisamos conversar, e o que nós estamos fazendo, quebrando as barreiras, se é que, de fato, elas podem existir no futuro, para que a gente possa quebrar isso. Por isso é que eu digo sempre que o nosso partido político precisa urgentemente discutir para que a gente se fortaleça, e ao invés de estar, como você, alguns dizem, brigando e estando afastado um do outro, a gente fale agora, lá dentro do partido, discutindo internamente, que é o que mais importa, são as discussões internas, para que a gente possa ir para a rua bem rápido, porque nós precisamos de tempo. E principalmente a minha pessoa, que me preocupa muito, porque eu não sou rico. Todo mundo em Santa Cruz do Capibaribe sabe que eu não tenho dinheiro. Né? Eu sou um homem mediano.
É um trabalhador até normal.
Até em tamanho eu sou mediano. Então, eu não tenho dinheiro. O que eu tenho, graças a Deus, é coragem. Eu tenho um par de sapato, que é para gastar, para visitar aquelas pessoas que hoje eu já
vai
sei.
Vai comprar muito par de sapato.
Mas vamos ter que comprar, olha, se Deus quiser. Tem muitos amigos que vão me ajudar a comprar pares e pares de sapato.
O senhor não acha que, com o apoio de Zé Augusto, ele já estivesse em campanha com o senhor e os 7 vereadores, não já estava mais legitimada essa candidatura sua para a população de Santa Cruz, ou seja, para o nosso município?
Mas Natália, não tenha dúvida nenhuma, você já pensou se Edson Vieira também viesse me apoiar, como seria maravilhoso? Seria uma maravilha. Impossível.
Só se o senhor for para lá. Agora
não, que, eu não vou para lá, ele sabe que eu não vou.
Ele também não vem para cá.
Quem não sabe? Você,
não,
eu já escutei
não,
tanto Dizinha Vieira, de Oséias, de Diogo, de tudo, dizer que eu jamais serei Boca Preta.
Longe, poxa, Diogo está muito longe, até da cidade. Eu vejo aqui.
Eles são que eram, porque se você for buscar hoje o governo que está instalado em Santa Cruz do Capibaribe, eu sem medo nenhum, eu digo que 90% era tudo da Boquinha.
Exatamente.
Então?
Exatamente.
Mas e por que não podem voltar? Não. E por que não podem
Mas
voltar?
O senhor não acha que também não foi o famoso espalhador de lixo, como se diz, da galinha, quando ajunta os
pintos? Mas aí ela agora vai...
Augusto fez com que esse povo correndo,
mas
não?
Agora ele pode começar a espalhar pra dentro, Natália.
Pra dentro.
Ele pode buscar.
Vamos esperar pra ver.
Mas é pra isso que nós estamos aqui, pra discutir e trazer... E para aumentar ainda mais a preocupação dos adversários. Eu tenho certeza absoluta que na hora que seu Zé Augusto Maia estiver todos nós de braços dados, que vai acontecer, não tenha dúvida disso, não, porque nós não queremos perder fácil, não. E nem queremos tampouco dar colher de chá a Edson. Nós vamos ganhar as eleições com todo o grupo junto, Natália. Nós vamos para a rua ganhar as eleições de Santa Cruz do Capibaribe. E espero contar com você, que já vem para cá também.
Eu acho que o papel da imprensa, ele tem feito tudo para ver se se junta.
Claro.
Para ver se se junta. O papel tem feito isso. Agora a gente está vendo aí nas redes sociais, nós tínhamos aqui deputado passado, José Mendonça Bezerra. José Mendonça, quando ele fazia coisas estibuça, como diz o outro, como diz o Matuto, o Mendocinho acalmava. Mas só que nós estamos vendo que Zé Augusto, o que ele faz com o grupo, o Thales reforça ainda mais do que o José Augusto. Está se tornando muito mais difícil agora de combater José Augusto e combater Thales também. O senhor não acha isso, não?
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, que tem perguntas também aqui dos meninos. A gente vai para o intervalo. Bom dia, Silvio José. Quero parabenizar o programa por estar na casa de Fernando Aragão. Este sim tem uma trajetória política que merece meu respeito. Irmão Fábio, do Dona Lica 2. Oi, Silvio, manda um abraço para Geron Luiz, Luiz Carlos, e Mi também, Luiz Carlos, um abraço aí para vocês.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate, a hora do debate.
Pois é, de volta aqui, direto da residência do vereador Fernando Aragão, Rádio Debate, a hora do debate. Bom, a gente deixou pergunta aqui do Natália Ruda e também do Ralf, né? Ralf Lagos.
Obrigado, Natália.
Responder, Natália, então. Lembra a pergunta da Natália ou não? Você lembra?
Eu lembro, eu sou bom.
Memória boa.
Memória boa, né? Antes de eu fazer a pergunta de
novo. Não, mas é a pergunta.
Não, é porque muita gente gostou da papa, né? Não só foi eu que comei papa aqui, não. Foi várias pessoas, né? E aqueles que gostam com canela, como você disse, aí tem também. Eu disse ao Fernando que a gente acompanhava, né, em épocas passadas, o deputado federal da época, que era Zé Mendonça. E Zé Mendonça, quando ele fazia aquela maneira dele de atuar, que era uma maneira às vezes até grotesca, e o filho Mendoncinha era, coordenava aquilo e botava tudo no giz. Só que agora em Santa Cruz do Capibaribe está acontecendo o inverso. Quando o Zé Augusto afineta os vereadores da oposição, que é do seu lado, o Thales reforça. Ele não faz com que vocês se aproximem do deputado federal José Augusto. Haja vista que agora, além de vocês combaterem o José Augusto, também tem que combater o Thales, que também nas redes sociais tem muito criticado a maneira dos vereadores da oposição, no caso dos senhores. O que é que o senhor acha disso?
Bom, antes, Fernando, respondeu um abraço aqui para Adel São Domingos e Thaís também, junto com a equipe da Dona Ivone, foi quem preparou, né? Esse banquete aqui, que é um verdadeiro banquete. Thaís, né, um abraço aí.
Cheio de mulher bonita aqui, viu?
Pois muito, é, muito. E ali querendo tomar para ele aqui a...
Thaís vai participar do Polo Chefe,
né? Polo Chefe, né? Pois não, Fernando.
Meu amigo Natálio, política, ela tem na sua essência o diálogo, a conversa. E é importante, e também, acima de tudo, as desavenças, o contraditório. Política sem ter essas coisas não é pimenta, não é política. É necessário que a gente discuta. É claro que, às vezes, no auge das discussões, ou até das publicações hoje, né, que são publicações, se altera-se um pouco aquilo que deveria se dizer. Mas... você bem disse, no tempo de Mendonção, tinha Mendoncinha aqui, era o apaziguador, aquele cara que fazia. Não se iluda, não, nós tínhamos uma pessoa por trás disso tudo também, que chama-se Augusto, que é filho de Zé Augusto Maia, que é um pacificador de mão cheia. É um rapaz tranquilo.
Eu
calmo,
até disse,
entendeu?
Outro dia que o Zé Augusto estava investindo errado.
Eu acho que a questão não é de investimento. Cada um tem a sua maneira de ser. E eu tenho certeza absoluta, tá certo, que com essa nossa conversas, com essas nossas conversas internas, tá certo, que nós estamos devagarinho chegando, conversando, o Augusto vai ser essa pessoa que vai tranquilamente fazer tudo isso. E nós vamos chegar, Natália. Sabe por que é que nós vamos chegar? Porque Santa Cruz do Capibaribe está precisando. Santa Cruz do Capibaribe está cansado, de fato, de votar e depois se arrepender. E Santa Cruz do Capibaribe me conhece desde os longos, muitos tempos de Dr. Arraes, já fazem aí por volta de 30 anos, que ficaria até cansativo se dizer tudo aquilo que eu fiz por Santa Cruz do Capibaribe.
Ô Fernando, quem conhece mais você ainda foi o próprio Zé Augusto, que fizeram muita parceria antes.
Lógico, antes. Eu e ele íamos para Recife, conseguimos
coisas estruturadoras, viu, para Santa Cruz do Capibaribe, que olhe, em 87, 88, 89, 90, as coisas estão servindo ainda hoje para Santa Cruz do Capibaribe. Então são obras estruturadoras. E que graças a Deus a população de Santa Cruz do Capibaribe sabe que Fernando Aragão participou de todas. E logicamente, Natália, que com o passar do tempo, que não pode ser um tempo muito longo, tem que ser um tempo que a gente vai derrubar isso para fazer o mais rápido possível. E o que a oposição tem medo e querem fazer de tudo e fazer essa coisa de Tales, de Zé Augusto, não existe nada disso. O que existe são conversações que às vezes extrapolam um pouco. Mas na verdade, nós vamos conversar e vamos chegar. Sabe por quê? Porque na hora que tiver tudo junto, tudo formalizado, e que a gente tiver com tempo de visitar aquelas pessoas que deram a chance, que estão arrependidas, começarem a ver que Fernando Aragão é o candidato de Santa Cruz do Capibaribe com um histórico de trabalho grande, de confiança do povo, eu tenho certeza absoluta, Natália, que o final é uma grande vitória para todos os taboquinhos de Santa Cruz do Capibaribe. Eu não tenho dúvida disso. E tenho certeza absoluta que este grupo político vai estar juntos. Nós vamos trabalhar para que a junção seja o mais rápido possível, para que a gente possa trabalhar tranquilamente, junto com todos, dando as mãos e construindo uma grande vitória para o nosso grupo político.
Pois não, Ralph Lagos.
Vereador, desde já eu quero agradecer ao senhor e à sua esposa pela maneira que nos receberam aqui na sua casa. E queria perguntar ao senhor se o fato do insucesso no último pleito de outubro, os dois candidatos que o senhor apoiou para deputado estadual, o Ernesto Maia e o Luciano Bivar, para federal, não tiveram êxito nas urnas aqui em Santa Cruz, nem no estado. O fato desse insucesso, o senhor acha que lhe descredencia a galgar a candidatura de prefeito?
Olha, Ralf, se descredenciasse, eu, graças a Deus, sempre tive muita humildade e sempre tive minha cabeça muito tranquila para não pleitear. Não vejo dessa maneira. Os insucessos eleitorais, eles acontecem. Eu acho que você deve se lembrar que Dr. Arraes, o maior mito da história política, eu não vou botar do Brasil não, porque podemos dizer que tem outros, mas de Pernambuco e do Nordeste, eu duvido que tenha um mito, que passou um mito igual a Dr. Miguel Arraes de Alencar. No entanto, levou uma pisa de Jarbas Vasconcelos, que fez até gosto. E muita gente dizia, acabou-se o doutor Arraes. No entanto, voltou, foi deputado federal. Não sei se tivesse morrido ou não, se não poderia ter conseguido chegar depois a outro cargo. Então, eu acho que cada história da questão de voto é uma coisa. Às vezes são problemas que a gente enfrenta, que não tem condições, a gente toma um rumo que não seria aquele. E aí, infelizmente, a gente tomou um errado, mas que na outra se dá a volta por cima. Eduardo Campos foi rejeitado por Jarbas Vasconcelos para ser o vice-prefeito dele na chapa quando o doutor Jarbas foi candidato em Recife. Foi rejeitado. Doutor Arraes ficou louco, estava no auge, doutor Arraes, e foi o neto dele, foi rejeitado. Todo mundo dizia, acabou-se Eduardo Campos. Eduardo Campos saiu depois aí para ser até candidato a presidente do país. Então, eu acho que cada eleição é uma coisa, é uma história. O que é preciso é saber aproveitar exatamente essas distorções que existem de uma campanha para outra, se organizar, se conversar. Eu disse e repito, a política é a arte da conversa. Então, se de fato você tiver um grupo que queira fazer a diferença, que você queira discutir política com P maiúsculo, nós vamos disputar as eleições com igualdade de condições e com uma grande probabilidade de vitória. Porque quem dizia que era o mais preparado, que queria dar uma chance a Santa Cruz, que era mãos limpas, hoje já existe uma grande interrogação. Não quero aqui dizer se é ou deixa de ser, mas que existem interrogações, existe. E tanto é que muitas e muitas pessoas que deram a chance já estão chateados. A maquiação que essa cidade está sofrendo é grande e que se precisa discuti-la para que a gente possa de fato chegar em condições de uma vitória. E eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer em Santa Cruz do Capibaribe no momento que a gente botar a candidatura na rua e for para o povo mostrar
o nosso passado, o nosso presente, para fazer um futuro melhor para Santa Cruz do Capibaribe.
José Pereira.
Primeiro, agradecer ao vereador pela recepção, né, pela excelente recepção. Agora que algumas questões, e aí foi colocado principalmente na primeira fala do vereador, quando eu citei a questão do posicionamento de Thales junto à questão da oposição. Por que, Fernando? Isso está dito, está visto, está colocado, foi colocado na imprensa, já foi dito em rádios. A oposição, ela bate cabeça. Não sou eu que estou dizendo. É o que se vê. É o que se vê. Por quê? Se teve a reunião, como o senhor afirmou que teve, né, para tentar um consenso, para unir um discurso, um dos líderes do grupo, né, e que representa, se não o maior líder do grupo, que é o Thales, ele foi para a imprensa e disse aquilo que foi dito na reunião. Por quê? Porque colocou em xeque o posicionamento dos vereadores. Isso não foi a primeira vez. Já teve outros momentos que até se questionava se os vereadores tinham aquela intenção de falar sobre aquele tema, vai ficar na saia justa por conta desse posicionamento que foi colocado nas redes sociais, ou em blogs, etc., ou em rádios. Né? Agora, Fernando, foi colocado também a questão do Conidé. Né? As máquinas estão aí. Sim, as máquinas estão aí, mas já tem cidades no Conidé e não tem asfalto, não. Porque não é o problema de Santa Cruz, que não participou de nenhum processo de criação do Conidé. Não é o fato dela estar fora, de ainda não ter sido aprovado, que as máquinas estão lá e estão paradas, não. Porque tem a cidade sede, tem a cidade de Garanhuns, que já fazem de parte do Conidé e até o momento não tem asfalto nenhum. Não é esse problema. O deputado Zé Augusto, a gente questionou ele nesse sentido, ele fez todo o processo sem incluir quem era de fato para estar dentro, que são as prefeituras. Não foi incluída as prefeituras. É agora que tenta se colocar o problema do Conidé, ou a falta de atividade do Conidé na prefeitura de Santa Cruz. É contraditório essa questão. Fernando, eu já disse também diversas vezes do fato do seu lançamento de pré-candidatura ser muito antecipado. Por quê? Porque brigas internas existem em todo lugar, principalmente na política, que é tudo luta por poder. Luta por poder, né? E aí o pré-lançamento num grupo dividido, aí fica os questionamentos. Será que esse posicionamento de Thales ou de Zé Augusto não já seria tentando minar o nome de Fernando Aragão? Né? Porque a gente vê, e aqui eu vou passar, o grupo de oposição tem alguns nomes naturais para disputar uma candidatura ao executivo, como por exemplo o Fernando Aragão, o José Augusto, o Tonho do Pará, o Ernesto Maia. Vou ficar nesses quatro nomes. O Ernesto Maia saiu de conhecimento público com uma votação muito aquém do que ele esperava para deputado estadual, não só em Santa Cruz, mas na região. Mas vamos colocar Santa Cruz. O Zé Augusto tem todos aqueles problemas jurídicos, tem toda a questão em volta do José Augusto Maia. O Tonho do Pará saiu de uma administração, e isso sim vai ser difícil da oposição reverter, de um governo pífio, né? Com 70% de desaprovação, uma rejeição enorme, né? E aí surge, dentre esses, o nome de Fernando Aragão. E surge, Fernando, e aí eu tenho todo o respeito pela sua figura, mas está sendo minado. Porque todos que eu citei, o próprio prefeito Edson, que deve concorrer à reeleição, cada um tem seus problemas particulares. Ninguém é 100% perfeito. Todo mundo tem. Mas, no seu caso, eu vejo que o seu nome está sendo minado na própria oposição. Na própria oposição. E aí fica a grande dúvida: será que o Fernando Aragão vai ter fôlego para enfrentar tudo isso e, porventura, um nome que tem que não chega, porque a gente já viu aqui o histórico de Fernando Aragão de 30 anos de lutas, e você chegar e ter um nome diferente desse, que não tem as suas qualidades ou que tenha menos méritos do que o seu, ser colocado na cabeça da chapa? Como fica o Fernando Aragão? Vai para um projeto junto com os vereadores ou junto com a sua base, mesmo colocando essa dificuldade, ou não, vai aceitar mais uma vez a imposição no grupo Taboquinha?
Eusébio, por enquanto, e eu espero que seja até o final, eu não tenho plano nenhum nem desistir da pré-candidatura, nem tampouco vou imaginar que possa apoiar ninguém. O apoio é para Fernando Aragão. E tenho dito aos amigos que estão comigo, que não só é os vereadores, tem os suplentes também que estão comigo, e tem um bocado de amigos fora, que não são assim diretamente políticos, mas são os cabos eleitorais, que cada dia eu vejo se chegando mais, nessa grande esperança de uma vitória. E por que essa grande vitória, Zé? Porque se a gente for buscar também, Natália, o histórico de Santa Cruz, eu me lembro que Hernando Silvestre foi o primeiro a tentar uma reeleição, perdeu. Zé Augusto Maia foi reeleito com dificuldade. A reeleição de Zé não foi fácil, todo mundo sabe disso. Teve que se lutar muito para a reeleição do Zé Augusto. Depois vem Toninho, que nem tentou, né? Você disse aí, essa coisa tão grande de que ele tinha de rejeição, não sei, você tem quem diz. Mas vamos ver agora Edson Vieira. Eu não acredito nesse melhor governo de Pernambuco, de prefeito, porque o cabo que é considerado o melhor prefeito de Pernambuco, não dá a votação que ele teve há seis anos atrás, quando Edson Vieira foi candidato a deputado estadual, teve uma votação.
Mas só um detalhe, porque isso não pode ser usado, por quê? Porque sete vereadores deram uma votação pífia a Ernesto Maia. Isso é uma questão muito relativa. Porque o candidato não era Edson Vieira, o candidato não era Fernando Aragão, né? Porque se você pegar o que se vê, o candidato Edson Vieira teve uma votação excelente. Ele derrotou o maior líder que a cidade tinha até então, que era o Zé Augusto, com mais de 3 mil votos de diferença. Isso são questões relativas, mas desculpe ter interrompido.
Não tem problema não, eu acho que só enriquece. O debate é a coisa mais importante, e o nome do programa é Rádio Debate, tem que se debater mesmo. Mas o que eu lhe digo é o seguinte: com a propaganda que foi feita, os carros de sonhos, quase que não falava nem em Diogo. Em Diogo não se falava, só falava 40-100, 40-100, pronto, se passava. Era 40-100. Agora, quem pedia voto, o melhor prefeito mais bem avaliado de Pernambuco é de Vieira. E não me vem me dizer que foi pífio ou deixou de ser pífio. O que vem a caracterizar de fato é que a votação não foi tão boa como se pensa, ou como se esperava que fosse uma grande votação. Na verdade, essa ficou pífia, porque se esperava com um governo, com a enganação que foi a PS 160, né? Com as obras se arrastando por aí que não termina, né? Recurso municipal que é bom não existe. Então são muitas coisas, sabe, Eusébio, que a gente tem como avaliar. E essa questão principal, o povo de Santa Cruz, embora tenha dado uma oportunidade a Zé Augusto de uma reeleição, a gente sabe que foi apertada. Então eu acredito que é preciso botar a barba de molho, porque a reeleição não é fácil, e nós vamos trabalhar para mostrar ao povo de Santa Cruz do Capibaribe que quem precisa, como disse o Roberto, foi que disse aí, que o Roberto disse que já se votou tanto para fulano ganhar, ciclano ganhar, uma chance, uma não sei o quê, que era preciso agora o povo de Santa Cruz do Capibaribe se alertar e procurar dar de fato uma chance, ou dar uma oportunidade, ou dar uma vitória a Santa Cruz do Capibaribe. E aí vamos analisar o passado, vamos fazer tudo que for preciso se analisar dessa maneira, para ver de fato quem tem condições de administrar Santa Cruz do Capibaribe corretamente, mas não para ele, mas para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Mas
nessa mesma linha, Fernando, nessa mesma linha, o ouvinte, ele disse que já votou num, já votou no outro, e que agora é uma oportunidade para a cidade, não é isso? Nessa mesma
Roberto,
linha.
Só para. Ele votou para. Acho que para Taboquinha ganhar, para Boca Preta ganhar, é uma coisa assim. E agora quer Fernando 16, que é para Santa Cruz ganhar.
Sim, nessa mesma linha. Ele,
Roberto Cruz Alta.
Vamos no entendimento de Roberto. Já votou em Taboquinha, já votou em Boca Preta e agora quer votar para Santa Cruz. O vereador Fernando Aragão tem disposição, se o nome for bloqueado pelo grupo Taboquinha, que aí entra na mesma questão Taboquinha e Boca Preta, mas se for bloqueado, o vereador Fernando tem disposição para encampar o projeto independente de Taboquinha e Boca Preta?
Meu caro Eusébio, a política vai dizer no futuro. Hoje eu já disse que sou um pré-candidato. Eu não posso tomar uma decisão agora que não tenho nem adversário dentro do meu grupo.
Mas é só a disposição.
Não, sim, mas não vou supor nada. Eu gosto de trabalhar mais com uma coisa realista.
E o que nós temos na realidade hoje é uma candidatura posta, ou seja, uma pré-candidatura posta, né, de um homem que sempre lutou pela unidade do partido, que renunciou já muitas e muitas vezes para dar oportunidade para que o partido saia unido, e vou lutar agora para que essa unidade, para que essa união seja em nome de Fernando Aragão, para Santa Cruz do Caparibe ganhar. É isso que eu vou fazer. Mas se eu chegar lá para cima, sei lá quando, e o povo de Santa Cruz disser eu não lhe quero, eu vou brigar com o povo? Não. Mas vamos aguentar, vamos discutir. Por isso é que eu quero esse tempo, a partir agora de janeiro, visitar cada vez mais, que já estou visitando, viu? Eu não tenho segredo, não. Esse negócio de esquema político com segredo. Não, isso é o Edson, deve saber que eu já estou visitando muitas casas. Casas que ele foi lá e que eu estou indo e que o povo está dizendo que de fato se arrependeu. Muitos, 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 viu? Claro que Santa Cruz do Caparibe é uma cidade hoje com 100 mil habitantes, com 56 mil eleitores. Então eu não vou aqui dizer que seja 50 mil. Mas é uma quantidade que essa quantidade ela pode se reproduzir. Se ela de fato, né, com o aconchego que eu sou recebido e com a esperança como meu nome está sendo recebido, esse povo pode ir para a rua. E se esse povo for para a rua, eu tenho certeza absoluta que todo Tarboquinha que pensa numa vitória vai vir para cá e vamos lutar para ganhar essas eleições.
Pois não, Leon de Souza, só lembrando daqui a pouquinho para a gente fechar o Bola Cheia, Bola Murcha, viu, para a gente fechar. Certo. E aí, Márcia Arantes, você fica atenta, viu? É, assim que a gente concluir o programa, você já começa aí a preparar tudo pro Papai Noel, viu? R$1.500 e um montão de prêmio aí. Aí você que faz, né? Você que faz aí o Papai Noel. Enquanto eu chego,
Papai
porque
Noel
depois
tá
a gente. É, Papai Noel. Porque daqui a pouquinho também tem uma entrevista com um grupo de pessoas, um grupo de médicos que está se unindo aqui em Santa Cruz para juntar um grupo de pessoas, né, para lutar em prol de um hospital em Santa Cruz. Está vendo esse movimento? A gente recebe no estúdio daqui a pouquinho. Pois não, Leon de Souza.
Olha, Silvio, primeiro queria agradecer ao vereador Fernando Aragão, a sua esposa Ivone, toda a sua família, seus filhos, pela recepção a todos nós aqui do programa Rádio Debate e a todos os populares que estão aqui em sua residência, muito bem recebido pela sua família. Vereador Fernando Aragão, o meu questionamento, minha pergunta vai ser em torno do seguinte: o seu nome é na política de Santa Cruz, militando em prol de Santa Cruz há mais de 30 anos, né? O senhor tem um histórico elogiado por pessoas da situação e pelos seus próprios colegas de oposição, reconhece a história do seu nome. O senhor exerceu o cargo de presidente daquela Câmara de Vereadores, uma disputa tão acirrada, uma disputa tão badalada ontem na Câmara de Vereadores, mas o senhor, quando foi presidente da Câmara, o senhor foi eleito, né, pela o órgão que controla, né, o VP que controla todas as câmaras de vereadores do estado de Pernambuco, foi eleito como administrador modelo daquela casa no ano que o senhor exercia o mandato de presidente da Câmara. Foi eleito o melhor presidente de Câmara de Vereadores, o melhor administrador de Câmara de Vereadores em nossa cidade. O prefeito Edson Vieira foi eleito prefeito no ano de 2012 e assumiu dia 1 de janeiro de 2013, né? Ele assumiu com um orçamento aprovado por vereadores, o orçamento mandado para aquela casa de lei pelo prefeito Toninho do Pará. E a gente acompanhou durante o ano de 2013 Edson Vieira e seus defensores, seus aliados, líder de governo, dizer na Câmara de Vereadores que o governo Edson Vieira teve muitas dificuldades no exercício de 2013 no tocante ao orçamento, porque o orçamento tinha vindo do governo Toninho do Pará. Passou 2013, o orçamento de 2013 para 2014 já foi confeccionado por toda a equipe do prefeito Edson Vieira, diga-se de passagem, uma equipe dita por muitos competentíssima e que agora sim teria o planejamento. Como é que o senhor vê agora, durante o ano de 2014, onde o orçamento foi elaborado pela equipe competente do prefeito Edson Vieira, e durante o ano todo o orçamento virou uma verdadeira coxa de retalho, inúmeras e inúmeras suplementação. Como é que o senhor vê esse modelo de um prefeito que está bem avaliado, segundo ele, politicamente para o povo, mas burocraticamente na parte administrativa da prefeitura, onde um orçamento feito por uma equipe competentíssima não conseguiu fazer um bom orçamento, e aí teve que todas as vezes recorrer aos vereadores, fazendo o orçamento do município uma verdadeira coxa de retalho.
Leone, eu vou somente lhe dizer uma coisa que você vai ver o retrato fiel de que é a lua, do que é a lei orçamentária em Santa Cruz do Capibaribe. Quando eu fui presidente da casa, quando obtive esse título, ganho honestamente pela UVP, a União dos Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, de Pernambuco, obrigado, Ralf. Nós começamos a pegar o orçamento da prefeitura e fizemos algumas reuniões, né, algumas audiências públicas que não era feito aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então nós começamos a fazer a audiência pública, e eu me recordo que não chegamos a lotar aquela casa para essa audiência, mas foi uma reunião onde botamos mais de 70% das pessoas ali dentro para discutir o orçamento. Muitas emendas foram feitas e nós, né, referendado pelo povo, conseguimos fazer essas emendas já, né, no primeiro ano de governo de Edson Vieira, quer dizer, no primeiro ano de Toninho do Pará, quando veio o primeiro orçamento. Infelizmente, passou-se o tempo e nada foi feito. Quando é agora que o Edson Vieira ganha as eleições, e aí vem o primeiro orçamento, né, o primeiro ano ele fez com o de Toninho, né? No segundo dele, nós tentamos trazer as pessoas para ver se de fato a gente modificava, né, e o povo tivesse a chance de incluir algumas coisas para que fossem aprovadas e daí executadas, já que era um pedido do povo, né? Mas o que aconteceu? Infelizmente, nós fizemos uma audiência pública agora há pouco para fazer essa LOA que vai vigorar para o ano, e não apareceu, eu acho que 10 pessoas não apareceram mais. Por quê? Inclusive, a professora Luciene, que é do Sindicato dos Professores, nos questionou e foi solicitado que trouxesse o que foi realizado no orçamento passado das reivindicações do povo. Infelizmente, essas informações não chegaram. E aí você tem que deduzir: se o prefeito não mandou, é porque de fato não foi feito nada. Por quê? Porque ele tem 15% para fazer as transferências sem precisar autorização da Câmara. Já é autorizado dentro da lei. Que ele quer 40, todo prefeito bota 40, a gente diminui. Aí no outro ano ele bota 40 de novo, a gente diminui. Resultado: não mandaram pra gente. Tá aí a lua para ser aprovada. E Luciene, depois nós fizemos outra reunião, ela já não compareceu mais também, nem ninguém compareceu. Parece que 2 compareceram para discutir e tentar reverter alguma coisa. Então, infelizmente, a gente coloca as coisas que o povo pede e não é feito. Depois o prefeito, com algum tempo, começa a utilizar o dinheiro, a utilizar, come os 15%, aí tem que pedir a suplementação. E o que nos deixa tristes, chateados, é que a gente pede informações para que a gente possa dar um voto consciente. Para você ter uma ideia, quando ele mandou uma suplementação de, se não me engano, era 8 milhões, se não me engano, ou foram 6, uma coisa assim, tinha 2 milhões e 500, 2 e tanto, que era para o calçadão Miguel Arraes, que era para concluir. E eu disse ao professor Afrânio na comissão: nesse daqui a gente não mexe. Vamos aprovar, porque é para terminar uma obra. E a obra tem que ser terminada. O dinheiro não está aí, tá. Tem que ser terminada. Se ela está superfaturada, se ela não está, isso é outra questão. Agora, hoje, nós temos que terminar. Então, foi feito isso. Na outra, vamos fazer o seguinte: vamos dividir. A gente dá a metade a ele agora. Mas aí o menino que estava lá, o Valdeci, que é o encarregado da contabilidade geral da prefeitura, estava lá e foi quem confeccionou o orçamento. Eu disse a ele: agora, Valdeci, me faça o seguinte: mande para a gente quanto é que está sendo de fato utilizado em percentual para pagamento de pessoal, qual é o impacto que está tendo nisso. Ele não manda. Aí depois querem, viu, Natália, que vote porque precisa pagar o pessoal, porque precisa não sei o quê. Ora, mas eu não tenho culpa se o prefeito enche a mata, e não só foi ele não, viu,
Porque isso é uma discussão que eu tenho há muito tempo. Eu sempre que quando discordo, eu costumo sempre dizer que procure para os pronunciamentos, que mesmo quando era o meu governo, eu era contra. Porque eu não acho concebível que um prefeito trabalhe com quase 70% gastando de folha de pagamento e vai sobrar o que para investimento? Que ele tem que mandar 7% para a Câmara de Vereadores. Então quase que não fica nada. E aí vem mostra um relatório de agosto, que mesmo assim, esse relatório estava com quase 57%. O prudencial, não é o máximo que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco aceita, é 54%. Nesse nós já estamos com 57%, tanto no ano de 2013, como no ano de agora, até agosto. Afora que se for fazer até agosto, se ele fizer setembro, outubro e novembro, eu garanto a você que chega a mais de 60%. Fora os médicos que é através de uma cooperativa que é contratado, não é pessoal. Fora o lixo, que os garis tudo isso são contratados através desse contrato do lixo, que é pessoal. E fora, né, a KMC, né, que é os transportes, né, que os motoristas, é também pessoal e é contratado através desse contrato. Então, na verdade, viu, Leone, nós estamos com esse orçamento maluco, sem planejamento nenhum, e é uma cidade que, infelizmente, para investir recursos próprios, não tem a menor condição. E basta eu lhe dar só um exemplo. Veja a PS-160. Aquele canteiro foi construído com quase 2 anos de trabalho para botar o quê? Os briquetes. Que, na verdade, eu acho que se trabalhasse com muita preguiça, em 6 meses tinha feito aquilo. Infelizmente, passaram 1 ano e 6 meses para construir uma coisa que, teoricamente, não se gasta quase nada. Então, não dá para avaliar um orçamento dessa maneira, porque, infelizmente, Santa Cruz do Capibaribe está padecendo de homens que queiram, de fato, trabalhar, não em prol do seu nome, mas em prol da cidade. E para se trabalhar em prol da cidade, a primeira providência que tem que ser feita é um concurso público que se vá buscar quantos funcionários se precisa em Santa Cruz do Capibaribe e acabe com esse cabide de emprego que tem aí.
Bom, 10 horas e 57 minutos. Bola cheia, bola murcha para a gente fechar rapidinho, que não dá. Não, agradeço depois. Bola cheia, bola murcha, rapidinho, porque não tem tempo não, viu? Sem bola cheia, bola murcha, sem muitos comentários. Ralf Lagos, bola murcha.
O bola murcha vai para o prefeito de Itaquaritinga, Vilazzo. Perdeu a eleição de uma maneira acachapante. A união de Lero com Júnior Arruda fez com que ele ficasse encurralado e o candidato dele teve 3 votos.
Bola cheia.
Bola cheia vai para o vereador professor Afrânio, que virou presidente da Câmara ontem e vai assumir no dia 1º de janeiro. E para o vereador Giovanni, lá da cidade de Itaquaritinga, que também ontem virou presidente. E para Maria, né?
Maria José
do Tambor, que também é presidente, a nova presidente da Câmara de Vereadores do Brejo da Mar de Deus.
Leone Souza, bola murcha da semana.
Bola murcha da semana não poderia ser diferente. Vai para o prefeito Edson Vieira, por mais uma vez encaminhar mais um projeto de lei pedindo uma suplementação à Câmara de Vereadores de Santa Cruz, quando a sua grande maioria é para pagamento de salário. Então prova que realmente está sendo uma má gestão, uma má administração dos recursos públicos. E também o bola murcha eu vou dividir com o prefeito de Itaquaritinga, o Evilazo, né? Lazim também foi derrotado ontem em Itaquaritinga do Norte, então bola murcha também para Edson Vieira em Santa Cruz e Lazim em Itaquaritinga.
E bola cheia da semana?
Bola cheia da semana não poderia ser diferente. Vai para o professor Afrânio Marques, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eleito presidente da Câmara de Vereadores, que vai ter a sua responsabilidade de realmente corresponder todas as referências que o seu nome tem. E o bola cheia também dividido vai para o meu amigo Giovanni Pequeno Grande, eleito presidente da Câmara de Vereadores de Itaquaritinga do Norte.
Eusébio Pereira, bola murcha da semana.
Silvio, eu vou manter a mesma linha do meu bola murcha, vai para a presidente Dilma e parte do Congresso Nacional que estão fazendo, quem está acompanhando, ver o jogo sujo que é o Congresso, né? E a presidente Dilma está caindo nisso, aumentando emenda parlamentar, chalerando os deputados da base alugada, que não é aliada, e aí cria essa questão. E também vai para a oposição, os vereadores de oposição de Santa Cruz, que muitas vezes estão sem qualificação para fazer oposição. Por quê? Se criticar um canteiro central da PE-160, dizer que demorou muito para concluir em 2 anos, mas está concluído, passou-se 12 anos e não se fez. Se criticar a feira de que está acontecendo no Parque Florestal, passou-se 12 anos e não fez. A oposição de vereadores está batendo cabeça e tem que ter um projeto.
Bom, e bola cheia da semana?
O bola cheia vai para o professor Afrânio, né, que 30 anos de luta, vai ter seu papel reconhecido na Casa de Leis de Santa Cruz, vai conduzir os trabalhos para o biênio 2015-2016.
Natália Ruda, pode escrever. Bola pode murcha escrever, da semana.
Silvio, a bola murcha é para a insegurança de Santa Cruz do Caparibe, viu? A insegurança que ninguém toma providência, ninguém grita. Tá aí o policiamento sofrido, lutando, trabalhando com o que tem nas mãos. E os políticos de Santa Cruz do Caparibe, que estão na situação, principalmente, tão calado e de braços cruzados para a insegurança de Santa Cruz do Caparibe. Essa insegurança que todo mundo está amedrontado.
Bola cheia da semana.
Bola cheia vai para o deputado José Augusto Maia, que pela primeira vez chegou aqui agora, né? Chegou aqui agora no recinto, né? Que ninguém esperava José Augusto Maia chegar aqui. E nós cobramos e ele deu as caras aqui na hora do debate. Na casa de José Fernando Arruda Aragão, grande vereador.
Bom, só ouvir o bom dia do deputado, que a gente já está no final do programa. Bom dia, deputado.
Bom dia.
Pronto,
bom dia,
acabou. Silvia.
Já acabou, né? E a todos que estão presentes aqui. Eu vim de Taquaritinga do Norte, né?
Vim
ouvindo, claro. Vim ouvindo. Eu às vezes fugia e tal, mas estou aqui, o grupo que está aqui, os novos vereadores, né? E esse programa que tem sido um sucesso em toda a cidade, onde vai a cada semana escolhendo uma autoridade da cidade, alguém de destaque da cidade. Mas se quiser, pode perguntar.
Não, aqui. Que não dá tempo. Depois a gente lhe recebe no. Depois a gente lhe recebe no outro momento aí. Mas que não dá tempo, é o tempo, não dá. Então fala o seguinte: eu quero, se você conseguir, sem fazer um comentário enorme, aí faça.
Por que, Zé Augusto, você só investe em Tales e Augusto é o preferido do povo de Santa Cruz na sua família?
Isso aí.
Foi rápido? Foi rápido, foi rápido. Parabéns, parabéns, você conseguiu. Conseguiu.
Eu acho que isso não é uma pergunta, você estava dando uma indagação, uma opinião sua, não é?
Não, não é minha.
Aí, não.
Não, peraí, não, agora é só responde.
A opinião, a sua visão. Eu quero dizer o seguinte: tenho dois filhos, né? Thales e Augusto, dois filhos assim que gostam de política, né? Estão entrando na política, mas eles estão novinhos ainda, estão entrando na política, né? O Thales já com tempo maior, Augusto mais recente, né? Estudantes, como diram. Bom, quem vai dizer quem é mais querido é o povo. Não é? Não sou eu. Daí eu, como pai, dizer que um é mais querido do que o outro, ficaria até chato, né? Mas de quê? Eu gosto dos dois, são meus filhos, né? Como gosto de todos, né? É minha família, mas eu acho que a família maior que eu tenho aqui é a família Taboquinha. Essa é a grande família que ama a gente, que a gente ama, e que vamos ter um processo político na frente agora, já estamos começando agora, e tenho absoluta certeza, Fernando, Elinho, Ernesto, tá aqui, Diomedes, que mais, Carlinho não tá, se tá aí, ó, bom. Tem Recife, né? Os que não estão, não estiveram, mas que é o que o povo quer, o anseio, né? Falando de toda a nossa população e também quem veio ouvindo, né? Santa Cruz está em momentos difíceis, né? A questão da segurança, a questão também que foi difundido, foi falado ontem na Câmara e que temos que levar um debate essa semana, Silvio. Acho que tem que ter uma responsabilidade agora do prefeito. O prefeito vai ter que dizer sim ou não para receber as máquinas do Conidé, a máquina de perfurar poços artesianos e a máquina de asfaltamento, né? Se o prefeito não quiser mandar para a Câmara, Santa Cruz vai ter o maior prejuízo da história. Eu tenho dito, eu não acredito que ele não vai aceitar. Mas os rumores, assim, eu já procurei, meus assessores já procuraram, prefeito já procurou, ele sempre se esquiva, se esconde, já mandamos o documento com prazo e esperamos que ele cumpra, né? Se foi para dizer que é um discurso de desenvolvimento, ele tem que mostrar que quer o bem para Santa Cruz de Caparibe. No momento desse, Silvio, uma seca dessa, o prefeito dizer, eu não quero uma máquina de perfurar poços artesianos, pelo amor de Deus. Bom, vai ser uma discussão para outra hora. Quero parabenizar todos aqui, Fernando, a sua esposa, a sua família e todos que estão aqui. E eu estou sempre pronto, Fernando. Estou dizendo aqui e vamos nos dar as mãos. A gente quer é a unidade, que é a mais importante, e com certeza vamos ter uma nova vitória em Santa Cruz de Cabaré. Obrigado a todos.
Fernando, obrigado, viu? Obrigado pela receptividade. Obrigado a dona Ivone, juntamente com... É Thaís, né? A Thaís que vai para o...
Para o Polo Chefe.
Polo Chefe.
Ô, Silvio, deixa eu só mandar um abraço para meu amigo Vando da Certec.
É, e um abraço aqui, dona Socorro, de seu Atiá, do Peixe, as suas filhas, suas filhas e filhos, Jane, Milene, João Eudes, Uel, Beto. Também o Wellington lá no escritório da NET. Obrigado a vocês aí.
E eu quero só avisar que esse final de semana, domingo, às 7:30 PM, na Igreja Maranata, haverá um culto. Que a Igreja Maranata, ela passou o mês orando por todas as autoridades de Santa Cruz. Então, como todos os políticos, tem muitos aqui e outros estão nos ouvindo, estão todos convidados para domingo às 7:30 PM ir lá para a Igreja Maranata, que é o culto de agradecimento por ter passado o mês orando pelas autoridades. E Fernando, muito obrigado.
A Igreja Adventista também. E amanhã tem o pessoal da Pão e Vida arrecadando, e Adventista também, né? Exatamente. Adventista, sétimo dia, fazendo arrecadação de alimentos amanhã, né? Amanhã pela manhã também. Fernando, obrigado, viu?
Senhor José, muito obrigado. Obrigado a todos, Ralf, Natálio, Leone e Eusébio. Para mim foi uma alegria imensa recebê-los aqui em minha casa. E principalmente você, que é um grande companheiro, cara que está sempre conosco, né, independente da questão política, partidária, inclusive de nada. A nossa amizade ultrapassa esse limite de questões políticas, né? Agradecer a todos que aqui estiveram, viu? De coração, Nacinha, Tiago e tantos outros. Se eu for falar o nome aqui, a gente vai pecar, né?
Isso. Mas fora os que já vieram e saíram,
agradecer,
né?
A Elinho, a Iremar, aí vai ser muita gente, vamos ficar quieto. Diomedes, né, o Natal. Ernesto Maia, né? Meu querido Vando da Certec, Capilé, né? Carlinho, não, os outros estão viajando. Gilmar Sala esteve aqui, com a de Sebastiana, né? Estou falando assim em nome dos suplentes, porque, né, eu acho que é importante, mas não é tão mais importante que ninguém. São todos iguais, mas são os mais conhecidos, né? E ter a grata dessa satisfação, né, de no final, né, Zé Augusto chega aqui também para nos prestigiar, e eu quero lhe agradecer esse compromisso de vir até aqui em minha casa, numa demonstração clara para aqueles que pensam que não, que é possível se conversar, e que nós vamos conversar para que a gente possa sair unido e ter uma grande vitória. Muito obrigado, e que Deus nos ajude e nos proteja. Silvio, só para fechar, que eu não poderia, Natália, só para fechar, que aí eu não poderia deixar de falar, eu gostaria muito de agradecer a Ivone, tá certo? Muitos podem dizer até que ela fez a obrigação dela, mas ela faz além disso, né? E além da obrigação, agradecer a Vera e agradecer a Marcos, né? E a todos aqueles que colaboraram, como Thaís, né, para fazer esse café da manhã. Sônia, que fez o manguzá. Agradecer a Edmilson, que está nos escutando, que pediu para eu dar um grande abraço nele. Edmilson, que é um batalhador pelo nosso grupo político. Enfim, agradecer a todos vocês. E dizer o seguinte: que hoje à noite nós vamos estar presentes na Câmara. Convido a todos, porque nós vamos dar um título de cidadão, que já foi dado, ele vai apenas receber esse título de cidadão, que é Gilberto. Né, Gilberto, que era da Carisma, agora é Casa da Beleza, mas é um dos caras que ajudou a Santa Cruz do Capibaribe, aos 30 anos que está aqui, a fazer essa economia de Santa Cruz do Capibaribe. Portanto, eu quero convidar a todos para que a gente esteja hoje à noite na Câmara, prestigiando esse título de cidadão que foi dado pelo nosso colega vereador Elinho Aragão, mas que foi aprovado por unanimidade por todos da Câmara. Então, eu convido a todos para que a gente esteja presente. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Tchau, obrigado a vocês, obrigado Fernando, obrigado a todos, um abraço.
Política levada a sério. Rádio Debate.